questão é isso mesmo.
É, a gente tá. Até ele tava falando mal de algumas pessoas que ele não pode falar agora.
Ah, eu tenho.
Agora está
Peraí,
gravando.
rapidinho, deixa. Eu tenho um colega de trabalho
Tudo
tão chato.
gravando, mano.
Tá gravando, hein?
Porta!
Um abraço aí, colega de trabalho. Era isso que eu ia falar.
Um querido.
O querido fez aniversário esses dias aí. Se caiu no nosso.
Ó, deixa eu aproveitar que o podcast acabou de começar, só para responder a galera que tá desesperada lá no Twitter, mandando mensagem todo dia, perguntando se vai ter o MDM no FIC. Vai ter sim, vamos estar lá com mesa, vamos estar com gibi, com dois gibis, para falar a verdade. Dois diferentes, né? Dois iguais, não, sabe?
Só dois, né?
Dois exemplares.
Dois. É. Só dois,
Dois.
Esses sete
E vai
é
ser
o
a
que cabe
cúpula
na
do
mochila.
trovão.
Então o MDM vai estar lá, junto com o Léo Finocchi na mesa. Vai ter um gibi aí novo, de o último, né, Réu? É
É
a
o último.
raspa do tacho
É
da
despedida
ponta do
do MDM.
MDM. É despedida do MDM, vai ser o último gibi. Vai ter mais ou menos umas 70 páginas, preto e branco, junto com o gibi. Eu tô levando um fanzine que eu mesmo fiz aqui à mão. Escaneei tudo na Xerox aqui do correio aqui do lado e grampei tudo na mão. Então tô levando também. Vai ser do mesmo esquema de livros, né? Vão ser do mesmo esquema de todos dos outros, né? Que são várias pessoas desenhando várias histórias aí. O preço a gente vai deixar para falar mais para frente.
É uma questão complicada, né, essa do preço.
O preço, se os últimos preços deram o que falar, esse preço do novo do gibi do MDM vai dar muito barulho. Então é melhor a gente deixar mais para perto, para não começar, para reduzir o tempo de dor de cabeça que vai dar para a gente, né?
Inevitável.
A gente, os autores vão ganhar por cento. Boa noite, pessoal, que estou chegando aqui com a minha placa de vídeo.
Opa!
Mas a gente
Opa!
vai ganhar porcentagem, Change? No prejuízo?
É o que eu falo. Se você quiser entrar na porcentagem, né, do livro
No
DVD, é
prejuízo?
para pagar. É para pagar.
Não foi, você me passa aí para já começar a me organizar
Se quiser,
financeiramente.
a gente pode pagar com sexo.
Pode ser também. Aí a gente combina depois o hotel que você vai ficar, Change.
Tá bom.
Tá? Tá bom.
Tá bom, prometo que vai ser muito gostoso.
Ótimo.
Deixa eu fazer uma
Agora, a
pergunta,
gente
Change.
fala. Oi, fale. Fale, Júlio.
Vocês vão levar uma quantidade para o primeiro dia, uma quantidade para o segundo dia, ou vai ser
Sim. Não.
tipo.
Ó, se
Então,
tem,
só
vai ser
dois.
só sete,
Um no
né? Igual o
primeiro dia
Fiorito
e outro
falou.
no segundo.
Não, vai ter o FIC é quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, né? Então
Isso.
vai ter uma quantidade na quarta, uma na quinta, uma na sexta, uma na sábado e domingo. A gente deve dividir igualmente aí os gibis do MDM. Deu para fazer algumas cópias, né? Então não vai ter. Cara, se você quiser comprar, chegue cedo, porque provavelmente vai acontecer. Cara, mesmo quando a gente imprimiu cópia pra caralho, acabava antes de 1 hora de evento, assim. Então chegue cedo. Não tem essa reserva pra mim, porque eu vou chegar mais. Não vai reservar, cara. Chegou lá, pede pra alguém ir, sei lá. Se vira aí, vagabundo. Vai ter. Eu vou. Vai ter, vamos, estamos vendo aí se vai ter a caixa box ou não. Mas talvez tenha, que a gente vai sortear lá pra galera. E é isso, cara. Vai ter o gibi do MDM, vai ter o fanzine que eu tô fazendo.
Ah, que
Vai.
massa.
Não, tava falando, Camilo, que eu fiz um fanzinezinho aqui de umas 14 páginas. Eu imprimi na Xerox aqui e montei na mão aqui em casa, com grampeador e
Nossa,
tal.
cara, handmade.
É o fanzine estilo antigaço, assim. Então é o que eu tô fazendo no colégio. Mas como é feito à mão, vai ter quase nenhum lá. Então é pra chegar bem cedo mesmo, se quiser levar.
Vai com
Pô,
sangue de
eu quero
tigre.
um, hein? Guarda um pra mim. E
Qual é o
depois eu falo
título,
como guardar.
Change?
O título é Vamos Fazer um Fanzine. É sobre a produção de um fanzine.
Apesar de que, como O Chainton, você pode disponibilizar o PDF depois que cada um pode imprimir.
Ah, sim, 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 sim. É, não,
foi. Ah, não, mas aí não foi feito pelo Change.
Não foi grampeado aqui em casa, né?
É, e, não foi grampeado nos Estados Unidos com grampo americano.
E o pior, é, mais ou menos umas 16 edições desse fanzine, eu colei as páginas na ordem errada.
Itens raros, viu? Ó, item raro aí.
É de colecionador. É de colecionador esse. Se você pode pegar um que tá colado com a ordem errada. Então é. edição de colecionador burro, né? Porque o cara não soube fazer. Então.
E deve ser legal o cara que vai ler sem sacar que tá. E vai achar o Tim um puta gênio, assim, um cara.
Genial,
você imagina, né?
Disruptivo.
Não, mas o pior é que não, a ordem tá na ordem. O problema é que, tipo, tem uma página que seria assim, escrito e desenhado por Change, sei lá. Ela não sei porque na hora de. Sabe quando você vai montar as páginas, assim? Vou botar essa aqui, não sei o que, pra tá aí na ordem. Não sei porque essa ficou, tipo, na terceira página. Então, no meio da história tem uma página em branco escrito e desenhado por Change. Sabe? Então é.
Gente, é tipo seriado mesmo, né? Que começa com uma cena e de repente vem a chamada no meio.
Muito bom. Cara, é igual quando você quer imprimir frente e verso uma folha e você.
Não, então.
Você foi, tenta mas foi 15 isso, então, vezes na impressora, né? E sempre dá errado, sempre dá errado.
Não, foi isso que eu fiz, assim. O cara lá dos Correios aqui, que eu tava usando a Xerox, ele falou: tu tá de sacanagem, maluco. Já imprimiu uns 30 papéis aí, tu não acerta a porra da ordem das folhas aí, porque tem que fazer frente e verso, né? Então, vai ter lá também, mas vão ser pouquinhas.
E é aquelas máquinas de Xerox, porque hoje já tem umas máquinas de Xerox bem, bem modernas. Tipo, que, se, quando é assim, essas paradas de frente e verso. Você coloca todas as folhas já, você programa, né, que vai ser frente e verso, e ela faz tudo automaticamente. Pô, tem uns que já sai até encadernado, gente. Tem uns que já sai até encadernado a parada.
Pô, então me avisa aí onde tem, porque aqui eu me fudi todo pra conseguir. Metade do meu dinheiro dos fanzines foi pra acertar a ordem. Então tem um monte de papel aqui que não serve de nada.
Vai essas gráficas expressas, assim, sempre tem essas máquinas aí.
Aqui em casa. E então vai ter também lá.
Já falou então a mesa, apareço. Change, de vocês aí?
Qual é a mesa? Eu não sei qual é a mesa. A gente vai estar na mesa do Léo.
Acho é que a mesa. Já aí. Saiu?
Já saiu, já foi no e-mail da gente, já tem, sim. Peraí, que eu tava até falando com o Léo esses dias.
Acho que é você.
Acho que é 40, eu sou 50.
O Fiorito também tá pertinho.
O Léo, eu tenho. Tá, o Léo, eu e o. Não, Léo, Fiorito e eu. Nós estamos assim. Se eu não me engano, eu tô na 50 e vocês estão na 48, uma coisa assim.
Então aí, procura lá, entre 50 e 48, mas não foi 51. Mas é, então apareçam, provavelmente lá na noite de sexta ou na noite de sábado, vai todo mundo pro karaokê, que é perto ali, eu já vi a distância pro último karaokê que a gente foi. A gente vai se divertir pra caramba, e pareçam lá, pô. Fique. Vamos, galera. Esse tá a galera sedenta por evento. Vai ter gente pra caralho lá. Vai. E vamos comemorar.
Do MDM, quem vai, no fim das contas, aqui?
Cara, vai acho que vai todo mundo, menos o réu.
Menos a Júlia.
Vai o Felipe, vai o Porco, vai estar lá, né? O Fiorito, acho, o Catena vai, né? Vai o Catena.
Vai.
Catena vai, que massa.
O JP vai? Eu não
vi. Vai, JP vai.
Porra, que legal.
Vai o Máximus, vai o Ultra.
Acho que até o Nazik tava falando de ir. Ele tava querendo ir de moto, o maluco.
Nazik foi no último. No penúltimo ele foi mesmo, eu lembro.
Vai. Mas vai uma galera. Vai o Lojinha, não vai também?
Não
sei. O Tango vai, eu acho.
Ah, que massa.
O Algures vai?
Puta, não sei.
Não sei. Mas estaremos lá.
Mas também, quem se importa? Não, sacanagem.
Oh, meu Deus.
Adriana não vai.
Adriana não vai. Não
tem. Não ama.
Beleza não vai também, né, Pelé?
Mas daí tudo bem, né?
Não, tu fala assim, não, Camila, eu tô sofrendo bastante, cara. Queria muito, muito ir.
É mesmo?
Com o HDR também, acho que não vai também.
Fui todos.
O HDR não vai também.
HDR não vai. Pois é, Eric, eu também, não. Assim, desde que comecei a fazer, eu fui em todos, menos do, no último. Daí eu senti muito, cara. Nossa, foi difícil também. Nossa. Eu sei como é que é. Sei como é que você tá
sentindo. Ah, é sempre incrível, porra. E vocês estão falando aí, o change event da casa do caralho, eu não vou, né?
É, vacilo mesmo, hein?
É, aí
do, sabadão difícil, dá pra cara. Você ir, hein, Eric? Sabadão você consegue. É
típico de você mesmo isso.
É, artistão, né? Foda. Eu vou, vou tá lá, humildão. Tô chegando.
Eu acho que aquele violão, monte, né, de HQ Mix que o Pelés ganhou ano passado. Mudou a cabeça.
Mudou demais. Sim.
Sacanagem, Camila. Eu ia de violão e vendia só CD na banquinha, só pra sacanagem.
CD. É. Ah, inclusive, eu só tô com a placa. Eu ia tirar na plaquinha de bruxismo pra entrar no podcast hoje, mas o último comentário no meu videoclipe no YouTube é do Jorge Fernando Diniz Rabelo, que ele escreveu. Eu queria uma versão dessa música com protetor bucal para bruxismo. Então é um ouvinte do MDM.
Caraca, assim. Ia ficar muito maneiro.
Eu tô pensando em começar a cantar com a plaquinha.
Tipo o Patolino cantando.
O Patolino
cantando. Caixa de cara, shopping. Imagina a primeira fileira do seu show vai ter que usar aquele capuz, né? De
capuz. De chuva.
Aquele face shield, né? Que os caras
face shield, é. Distribui, né? A galera distribui bexiga no show, vou distribuir face shield pra galera.
Inclusive, você tá com a placa agora, né?
Parabéns. Eu tô, cara. Obrigado, Eric. Eu tô com ela, cara. É em homenagem ao Jorge.
Faz parte do personagem agora.
Isso é, né? Então. Eu falei exatamente isso pra minha namorada. Eu falei, eu encarnar o personagem mesmo, né? Tem que.
Ó, inclusive, não só. Ia falar uma coisa, mas eu esqueci. Então foda-se.
Do FIC.
Não é do FIC. Ah, do FIC. Não, só pra lembrar que esse vai ser o último gibi do MDM. Não vai ter mais. Que porque isso. Não tem mais dinheiro. Isso. E
todo
como
o
a gente falou.
Que a gente ganhou com o MDM acabou só agora, pra você ter ideia, viu? De todo o dinheiro, hein? Só.
Milhares na época... milhares de reais.
Acabou a mamata, né? Acabou
a mamata.
Dezenas e dezenas de reais.
É, pô, esse dinheiro foi o quê? Foi de 2007 a 2010, Felipe? Foi, né, cara?
Não, 2005, 2006 a 2010, assim, né? Da época do internet aí que...
Foi 5 anos que a gente fez essa grana aí, que tá fazendo gibi do MDM até hoje.
Cara, era só de AdSense. É, todos os gibis do MDM, todos sem exceção, foram da grana que a gente fez, assim. E aí a gente...
Que burro, né? Pensar, vai... pessoa, se não tivesse dividido esse dinheiro, né, cara? Porra.
Oh, não, mas e o faz, pior, assim... Faz aí... o Patreon MDM, gente. Agora...
Não.
De verdade.
Não,
Patreon. Dá muito trabalho. Tem que
dá muito trabalho. Tá louco.
Ficar dando recompensa.
Vai ter que gravar podcast toda semana. Não.
Não, imagina, igual o Pelés que vai ter que. Vai ficar caçando os caras lá pra entregar o livro certo do Catar, tá maluco?
Não, trabalho, mas aí cara. Bola. Não, bola umas recompensas diferentes pro Patreon. Manda mensagem, sabe? Tipo, faz um. Igual aquele site, o Camil.
Que site?
Ok, pai, do MDM.
Manda mensagem de áudio. Cara,
isso.
Um salve.
Como é que chama você? Manda um salve.
Mas é muito engraçado que nesses eventos, né, que eu vou, geralmente, ou no FIC, ou na CCXP, cara, eu sempre tem alguém que pede pra eu passar, pô, manda um abraço aí, um salve aí no celular, pelo WhatsApp. Aí eu pego o celular e falo, pô, um abração do Tchê.
Olha, faz só isso aí num Patreon já financiava mais livros do MDM, veja só.
Eu fico imaginando esse cara mostrando depois pros amigos aí, tudo. Quem que é esse cara, velho?
Quem é esse filho da puta, né, cara?
Por que você tá pedindo pra esse cara me mandar um abraço?
É
esse BBB? Quem
não
que é?
Não é real. Ô, Ivo, quem ouve MDM não tem tanto amigo assim.
É verdade.
Pô, eu lembro que eu fiquei mó
bem
com a galera que na época que... O Caruso falou, e aí, vocês querem que grave áudio, vídeo? Fale aí. Aí eu mandava os vídeos do Caruso vestido de Bolsonaro xingando meus amigos. Os caras, caralho, velho, você conhece o cara, que foda.
Eu também, mandei vários.
Mas, ó,
eu deixo como coisa do meu Twitter até hoje, ele mandando os meus alunos estudar. A primeira coisa quando um aluno meu me acha é o Bolsonaro mandando aluno estudar história.
Ah, inclusive, eu acho que o Caruso não vai no FIC. Ó, que vacilo, hein?
Ah, ele tá com a peça agora, né, velho? Não tem como ele sair, né?
Eu acho que acabou, né?
Acabou a peça.
Acabou.
A do Frankenstein já acabou, sim.
Aqui em São Paulo, pelo menos, acabou. Não sei se foi pra outro lugar.
Não, acho que não. Acho que ele tá uma vontade mesmo.
Ah, é. Não apareceu mais.
Ele também não vai, não.
Não apareceu mais no podcast, né? O cara.
Estrelou. Você vai fazer um evento paralelo com ele, Black podcast, Jack e prostitutas.
Podcast do Sérgio Malandro, ele vai, né? Agora aqui.
Isso ele tem tempo, né? Viu, mas.
Nós vamos gravar aquele podcast na quinta-feira do FIC, vai ser muita depressão, né? Vai estar eu, o Ivo e só.
E eu?
Ah, Ju também.
Geral no.
Já dá coro, então. Pronto, fechou.
Ô, Change, vamos
no bar bebendo.
Porra, teve um ano que a gente. A gente não, vocês fizeram, eu não participei, mas vocês fizeram lá no FIC, lembra? Uma live, um podcast mesmo, né?
Sim, foi o Desonline.
Foi em 2015, eu acho, não foi, Change?
Cara, esse foi muito legal. Porque foi. Eu queria que eles fizessem isso de novo, que eles botaram
uma cabine lá, né? De.
Uma cabine estúdio, né? Com um estúdiozinho. Montaram um estúdiozinho, você chegava, você gravava uma parada, aí eles já tinham. Tipo, terminava, já com edição feita na hora ali, muito maneiro, cara, que eles pegavam assim, pô, qual é o seu nome aí? Tipo, ah, eu sou o Change, né, Geverso, não sei o que, blá, 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 e eles já montavam, tipo, faziam edição na hora, sacou? Aí se eu estivesse falando, aí vem aquela plaquinha embaixo, assim, Change, melhor do mundo, falando.
Caramba, cara, olha
aí só. Tava, aí a Cris Petter tava gravando com a gente, aí, tipo, quando a Cris falava... Aí a Ana Recaldi estava lá também. Então, tipo, a galera ia falando, aí já ia, pô, muito maneiro. Aí você terminava de gravar, o cara veio com um pendrive, aí então tá aí pra você. Aí a gente subia no mesmo dia, pô, muito maneiro, cara. Nunca mais teve.
Que maravilha. Não, podia ter.
Foi bem massa mesmo, pode crer. Quem sabe a gente grava lá. Vamos fazer um podcast ao vivaço lá. O Nazik fez no de 2019, o Nazik gravou lá. Mas não deu pra entender porra nenhuma.
É, não.
Então.
Vamos gravar. Vamos marcar
isso aí, né?
Grava pelo menos as músicas do karaokê.
Do Camilo.
Ah, não. No karaokê a gente fez um monte de vídeo lá. Eu nem me lembro, cara. Tava doidão lá. Mas vai ter o karaokê também. A gente vai. Cara, vai sair todo dia. Todo dia. Tem quem vai ter programa pra todo mundo. Outra coisa.
Foi desse karaokê que veio o tão famoso Apogeu, não foi?
Cara, esse dia do karaokê, mano, a gente fez uma zona. Eu não sei como é que não chamaram a polícia, a gente não foi expulso da parada. Teve uma hora que a gente tinha tanta gente gritando que o cara desligou o microfone, maluco. Ele desligou o microfone. Tipo.
No karaokê.
Aí, cara, eu não me lembro que música que eu tava cantando. Essa hora eu tava cantando, assim. Aí eu vi, cara, o microfone tá desligado. Aí eu fui falar com o cara no meio da música. Falei, moço, o microfone tá desligado. Aí eles, tipo, cara, olha pra trás de você. Aí quando eu olhei, estava o bar inteiro cantando, assim. Nem tinha pessoas que a gente conhecia tava cantando, assim, sabe? E, pô, foi legal pra caralho, mano. Pô, foi
muito divertido.
Muito legal. Então vai ter também, a gente vai fazer o karaokê e tal. Ah, um pedido pra todos. A gente tá falando aqui no podcast que o gibi do MDM dá sempre prejuízo. Mas no evento, e eu conto com todos aqui nessa gravação e todos que estão escutando, o papo é: o MDM tá ganhando rios de dinheiro com esse gibi. Como? Não sei. Cara, porque o gibi passado a gente sempre vende por R$5. O preço que a gente vai anunciar, esse gibi, vai ser muito mais escandaloso. Okay. Então as pessoas vão...
R$4,99.
Imagina, né?
R$4,99. Vai ser de graça.
Então quando as pessoas chegarem, cara, mas como eles ganham dinheiro com isso? Se vieram falar pra você, cara, pode falar. Tu tá liberado aqui pra todo mundo dessa gravação, pra todos os nossos ouvintes. Se forem perguntar pra vocês... Pô, mas como eles vendem o gibi a esse preço? Pode falar. Não, cara, eles estão ganhando dinheiro pra caralho. Pode falar pra confundir mais as pessoas.
Começa falando assim, você não soube?
Cara, eles estão fazendo, sei lá, uns R$70 por gibi aí, cara. Pode falar.
Eu acho legal que R$70 como se fosse uma puta grana. Ô, Change,
Você lembra do papo da última vez que o EDM estava enfraquecendo o mercado nacional com esse valor?
O que é que falou isso?
Oi? Aí a gente fala no offline.
Não tem nem lógica isso, né? Porque, tipo assim.
Eu sei quem falou, vou falar, hein?
Se o gibi do MDM é mais barato, sobra mais dinheiro pro cara comprar os outros gibis, né, cara?
Sim. R$5 não faz diferença nenhuma, né?
Pois é.
No rolê ali.
É. Eric tá ricão mesmo, hein, velho?
Mas esse.
Você quer 5 conto? Fala seu Pix aí agora.
Cara. Nossa!
Caraca, maluco, tá enganando aí, meu
irmão. É que teve um papo pré-gravação, por isso. De golpe do.
É o golpe do Pix, é.
Ah, o golpe do.
Fala no ar aí, seu CPF aí.
Aí ele manda, aí ele liga pro Camilo. Fala, ô Camilo, eu mandei por engano, em vez de 5, mandei 5 mil. Tem como você me devolver? 4.955?
Mete um
compro. Camila, claro.
Claro, desculpa. Aí você manda pra ele e era um golpe, na verdade. Não depositou 5 mil pra você.
Você ia fazer isso comigo,
só que aqui. Ó, rapidinho.
Pra comprar a MDM. Fala aí,
rapidinho que eu tô pra sair agora que eu tenho que sair. Então, vamos lá, recapitulando. MDM estará lá. Na mesa, perto da mesa 50, 49, do lado do Camilo. Achou o Camilo lá? O MDM tá lá.
É um cara então, cantando lá com o violão, é do lado.
Com o violão? Com a placa de bruxismo?
Cuspindo pra caramba.
Cuspindo enquanto canta.
Cuspindo pra caralho. É o
Camilo. Siga os perdigotos, se você achar.
A rota do perdigoto.
É, então vai estar. Tá lá no mesmo bolo ali, tá o Léo, o Fiorito. Camilo e o MDM está na mesa do Léo. Então é.
Não. É... O Léo está na mesa do MDM.
Na mesa do MDM. Vacilo, a gente usou o nome dele pra tudo, né? Agora você tá. Então, apareça lá, compre o gibi de todo mundo. Não se preocupe que vai sobrar grana o suficiente pra você comprar o gibi de todo mundo, porque o preço do gibi da MDM está inacreditável.
E tem aquelas promoções, né? Aquelas promoções do gerente ficou louco, que se você fechar o combo ali, ganha e tal. Vai ter lá na hora.
Vai ter promoção relâmpago, essas coisas assim?
Vai.
Porra, que
vai
legal.
Vai ter.
Comprou o gibi dois, do pague Chegas. Dois. É, comprou o gibi do Chegas, você.
Eu vou chegar mais cedo e comprar tudo.
Mais um.
E vou vender mais caro na minha mesa.
Ah, não, mas tem é um por cabeça, como é que é?
É um por CPF.
Vai ser um por cabeça. Um por CPF.
Igual por CPF. Do bebê agora.
Então é. Não adianta chegar, mas eu quero comprar pro meu amigo que não pôde vir. Entra de novo na fila, amor. Então é. Ou arruma aí um laranja.
Umas crianças,
então,
né?
É, então você vai ter o gibi do MDM, que vai ter mais ou menos aí umas 70 páginas, preto e branco, bonitinho, papel extremamente vagabundo, porque a gente tá com pouco dinheiro. É, até a capa vai ser preto e branca. Inclusive tem uma piada com... Quem fez a capa foi o Léo Finock. Inclusive tem uma piada na capa, que é um... Que precisava de uma cor... Precisava ser colorida, aí só que pra caber no orçamento... A gente teve que fazer preto e branco. Aí o Léo teve que adaptar lá a parada. Ele
escreveu o nome da cor.
Ele escreveu o nome da cor onde deveria estar a cor, assim.
Então, muito bom. Aí,
conceitual total, velho.
É, Léo se virou lá, mas entregou, maluco.
Então vai ser xingado um monte.
É, Léo reclamando?
Mas aí é o padrão, né?
Léo fofo.
Então, vai ter o gibi do MDM, o fanzine do Change, edições limitadas, com as páginas erradas, em ordem errada. Vai ter... E eu vou levar, eu não sei como eu vou vender isso, se eu vou distribuir, mas eu fiz aqui em casa. Você lembra dos heróis Gulliver?
Sim.
Daqueles de plástico? Eu fiz uns do MDM. Aqui, imprimi na impressora 3D. Eu vou fazer a embalagem de saco plástico. Vai ter uma embalagem com alguns bonequinhos lá. Então vamos ver se a gente faz um sorteio e tal. Não sei como a gente vai fazer, mas vou levar lá. E no gibi
manda
do MDM...
Manda foto aí depois pra eu ver, cara.
Pô, postei uma vez no Twitter, cara. Vou pegar. Eu fiz, inclusive, com as mesmas poses. Tipo, aquela pose do Namor, sabe? Todo torto, assim. Né? Aquele... Então E vai ser isso aí, galera. Então apareçam lá, a gente vai sair pro bar depois, vamos todo mundo cantar no karaokê, vamos fazer a maior bagunça
lá.
Ai,
que gostoso!
Vai ser muito legal, cara. E não se esqueçam, é o último gibi do MDM. Então, triste. Muito triste. Muito triste.
Então, você mandou a historinha, Camilo?
Oi?
Você mandou a historinha?
Pô, claro, uma... cara. Porra, ficou muito massa. A melhor história do gibi.
Humildão, humildão.
E olha, inclusive, é uma coisa rara. Diga lá, Chico.
Não, só pra falar que na última história do MDM, que vai estar no livro e na última página, tem uma página inteira que eu desenhei e está 100% dos membros do Surubão do grupo do WhatsApp lá. Tem tipo, nossa, 50 pessoas na mesma frase.
Caraca.
Então é...
Caraca.
Vai ser o... Quero ver vocês...
Que
imagina, né?
Tem que atualizar que entrou, entrou mais um, né?
Ih, é verdade, vai ficar chateado.
É verdade, entrou hoje. Não,
vai, achar, vai ficar chateado, vai achar que é pessoal, que o menino é dramático.
Será que ele entra hoje pra gravar? Já pensou?
Seria bom.
O problema, se é entrou... dramático, não, o problema não é meu. Mas está lá. Você tem só fera desenhando, tem o Camilo. Cara, o Pelegas escreveu e desenhou uma história.
Mentira!
Raridade total, cara. Primeira vez em muitos e muitos anos.
Olha, você eu devo dizer que a minha também é rara, porque é uma das poucas histórias da minha vida que eu não escrevi também. Não fui eu que escrevi essa história.
Então, você história tem que... aí o Lojinha fazendo roteiro de uma história. Você tem. Eu desenhei também. E o Hell, hein, Hell? Vai ter ou não vai ter a sua, cara?
Vamos ver, vamos marcar.
Vamos marcar.
Não foi pra gráfica tem... ainda, cara. Agora deu uma geladinha aqui, hein?
Não, não, vai dar tempo.
Tá tudo sob controle, tá tudo sob controle.
A gente tá esperando. A gente tá esperando nessa sexta, maluco. Vai, vai, vai. Calma que dá.
Tá merda, mano. Vai rodar na gráfica lá em BH mesmo.
Ah, massa.
Aí fica...
É, vai dar tempo, vai dar tempo. A gente já checou com a gráfica que
tem
vai
que dar tempo.
Sem querer ser essa pessoa, né, e tal, mas é que não fique passado aí. É, ia dar tempo, tudo assim, daí teve greve de caminhoneiros.
Não, mas aí foi a greve de caminhoneiros.
É, então,
aí,
mano,
todo mundo atrasou. Aí não teve culpa.
Ah, tá. Então se tiver greve, tem problema.
Mas Mas o Réu, quer falar logo o preço pra gente fechar aí?
Não, vamos esperar, espera.
Guardar? Espera. Vamos esperar, vamos esperar. Então, vamos esperar.
Próximo a gente fala.
Esperar. No próximo podcast a gente fala. Então é isso. Apareçam lá. Se vocês acharem no mercado skinny ou pipoquinha, claque, tragam pra mim, eu vou adorar. E alguém traga a camisa do Souza
Futebol. Souza, por favor. Por favor. Pode deixar com o Camilo ou com o Léo que eu vou buscar depois.
Olha, Tchandy, é que eu não vou. Mas se eu fosse, eu ia fazer questão de levar um monte de cuscuz paulista só para deixar na mesa de vocês com todo o amor e carinho.
Cachorro quente com purê.
Ou você dando ideia pra galera.
A Adriana ia fazer uma torre de pizza com cuscuz
paulista. Pizza de calabresa sem queijo, francês, isso aí.
Sem queijo.
Aí eu ia,
Pizza de abobrinha.
É o novo paradigma.
Mas eu ia chegar ali com... Sabe o cowboy com aquele cinto com duas pistolas? Eu ia chegar com esse cinto só que com duas bisnagas de ketchup. Eu ia passar ketchup em tudo, mano.
Eu só tô imaginando o Patolino quando tá de cowboy andando, gente.
Valeu, galera. Tem aí. Beijo aí pra todo mundo.
Falou,
beijo.
Tchau, tchau.
Vai lá, vai lá.
Beijo.
Ô, Eric, você não ia fazer uma história pra outro artista desenhar, não? Ele rejeitou você?
Tá rolando em paralelo.
Ah, tá rolando.
É que ainda não fechou 100%, mas tá não.
Entendi.
Na verdade, eu não sei se pode falar, Adri, quem que ia não é a Adriana, tá? Quem que ia desenhar a minha história originalmente? Que eu acabei eu desenhando?
Pode falar.
É uma pessoa que me procurou no finalzinho de dezembro, ali, perto da virada do ano, falando, Eric, eu vou desenhar, decidi, pô, mas me ajuda aí com uma ideia, uma historinha curta. Aí eu escrevi, aí essa pessoa... Puta, amei, vou fazer. Aí passou uma semana.
Cri.
Passou um mês. A hora que eu tinha de falar, galera, quem não mandar amanhã, não manda mais. Ele fez isso umas 2 semanas atrás, né? Aí a Deia Mello, que é a pessoa misteriosa, falou: Então.
Vai,
aí eu acabei eu fazendo.
Andréia ia desenhar a história todo dia do Peléas com bonequinho de pauzinho, assim, sabe? Bonequinho de.
Pô, seria maravilhoso. Assim.
Ia ficar incrível. Foi minha sorte também, porque eu pensei numa história mais simplificada. Por isso que eu acabei desenhando, senão.
Mas não é boneco de palito sua, né?
Não, mas deveria ter
sido. Mas agora teremos uma história escrita e desenhada pelo doutor advogado Eric Peléas.
Eu acho que desde 2015, 2016, que eu não desenhava história em quadrinhos.
Porra. A minha história tem roteiro do Máximos. A gente não falou até agora, não sei se ele já tinha falado, mas, porra, uma história
muito
massa. Ele escreveu. Novo Alan Moore, agora é Máximos.
Se passa em Manaus ou é spoiler? Não pode falar.
Não, não. Se passa no MDM mesmo, assim. No QG do MDM.
Olha só, rapaz.
Gostei muito de desenhar o Máximos. E personagens.
Depois manda pra mim aí, eu mando.
Mando sim. Passa o Pix primeiro, depois eu mando.
Eu vi a história do Lojinha. Vocês lembram quem que desenhou a do Lojinha?
Ah, é o parceiro dele lá. Não é da gente.
Putz, porque ficou muito fofinho. Ficou muito bonitinho. Eu gostei demais. Lojinha ficou muito, muito fofo. É um estilo meio... mangá, meio como a gente define, não sei, mas ficou muito lindinho.
É meio HQ, né? High quality.
Pode crer, extremamente high quality.
Dri, desculpa, pedindo aqui desculpa publicamente não ter podido ir na sua pizza lá. Ouvi sua reclamação no podcast aqui. Foi fiquei com vontade da abobrinha, parece que foi muito da hora. Mas é isso,
meu. Fiquei magoada. O que são 6 horas balançando dentro de um ônibus? Só por uma pizza. Não, pior que nossa, eu fiquei impressionada. Eu falei, todo mundo. Só quem não foi, que eu tava certa que porque eu sou uma pessoa inocente, foi o Catena. Porque o Catena falou, não, eu vou, tal, e ele tá todo empolgado, tal, falou assim, a Valentina vai junto, aí eu, que legal, tava até pensando em fazer, assim, levar alguma coisinha pro Valentina, aí depois, chegando lá, é que me falaram, o Catena falou que vem, veja bem, vamos aguardar.
Às vezes ele vai, sim. Eu sei quem falou isso aí, viu? Eu conheço essa pessoa carioca que falou
você
isso
sabe.
Aí.
E eu esperei o Catena até o fim. O Catena não viu. No entanto, a gente já tinha pago a conta. A gente estava de pé levantando, né? A gente estava num grupo de 9 pessoas, mais ou menos. Então, se você cantar aquilo, já tá todo mundo dizendo tchau um pro outro. Me chega o Andrei, da maior cala lavada. Oi! Vocês já estão indo? Ele tava gravando o Mundo Freak, então a gente entende. Aí vai todo mundo de volta pra mesa, senta todo mundo de novo. Aí lá vai o Andrei pedir pizza só pra ele. Não, apesar que a gente pediu pra mais alguém. Pra quem que a gente pediu? Agora eu não lembro, mas eu sei que...
O garçom, né?
Provavelmente. Porra. Nossa, o garçom tava extremamente feliz com a gente. Primeiro que o espaço apertado, a gente teve que... Fala assim, olha então, mesa pra 9 pessoas.
O garçom já tava de calçadinho, né? Pô, já tava se trocando pra ir embora.
Chega o Andrei.
Mão na cintura. Aí chegou o Andrei. mas foi bom demais.
Matou a saudade?
Aí da próxima, deu pra matar a saudade de todo mundo. Mas você fez falta. Eu queria, na verdade, eu queria ter visto todo mundo. Sim. A Ju, a Cris. Mas pena que cada um mora num canto do país, aí fica difícil, né?
Foi legal, eu fui.
Não, às vezes difícil é você que está morando em outro país, na verdade.
É mais difícil.
É verdade. Vendo por esse prisma, realmente.
Trino, eu espero que algum dia... Você que é mestra aí, você não... Pô, Fala pros caras te convidarem aqui pros eventos do Brasil.
Eu vou. Na CCXP do México, eu vou de uma forma bem discreta falar. Por favor, me chamem para o Brasil, eu quero ir para o Brasil, me levem para o Brasil.
Adoro o Brasil, aquele povo maravilhoso, colorido.
Não é porque... É daqui,
eu acho que você tinha que arranjar um jeito de vir para cá, Odri, porque vai ter a tarde.
Mano, o Matt Smith, putz, grila. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.
Se eu ver ele, eu vou dar um abração nele, Didrei, em homenagem a você.
E pergunta tá, mas, por que ó, eu... sobrancelhas também.
Cara, apesar que agora eu... No começo eu tava magoada, mas depois de uma pandemia eu até entendo porque ele não queria pegar no mão das pessoas.
Ele era um visionário, né?
Ele era um visionário, eu não sabia.
É um doctor mesmo, né? Tava no futuro, já sabia o futuro e tal.
Nossa, cara, mas... Putz,
ele
grila,
é muito esquisito, né?
Ai. Mas olha, se
opa, pera aí,
ele,
Adriano.
Ele tem a mesma carinha da Renée Zellweger, assim, aquela carinha que parece estar que chupou um limãozinho, né?
Eu acho umas picadas de abelha no rosto, né?
Ele me lembra o Rock Dennis.
Tá ligado? Nossa, que sacanagem.
Quem é Rock Dennis? Que a Cher era a mãe dele, que o menino tinha probleminha.
Que ele... Sim, sacanagem.
Que ele colecionava cartão de beisebol e a Cher ia lá e rasgava tudo. Enfim.
Que o Sam Elliott, que era namorado da Cher.
Sam Elliott.
E o Family Guy fez piada com a história dele também.
Acho que é Marcas do Destino, acho que é o nome desse filme no Brasil.
Por aí. Mas eu gosto dele. Agora já fiz as pazes mentalmente. Já perdoei o Matt Smith por não apertar a minha mão há 6 anos atrás.
Caderninho do rancor aí tá com tudo, né, Adri?
Não, é o que eu falei, ele foi um visionário. É que eu não sabia. Não, cara, agora 100% sério, assim. Hoje eu não julgo mais. Principalmente depois de todas as gripes que eu tive, depois de convenção, cara. Eu peguei Covid numa convenção em Detroit, agora que eu lembrei ano passado. Então eu entendo 100% o Matt Smith, não julgo mais.
Tá, eu também, assim, mas assim, depois, né, do Covid, antes, não, né, porra, não tinha, né, antes, assim, tipo, hoje dá pra entender, mas assim, que experiência que ele tinha igual essa antes pra não dar a mão, entendeu?
Ah, não vai dar a mão, assim, pra essas pessoas exóticas, né, desses países.
A gente tentando fazer a Dri não deixar de odiar o cara, é foda, né?
Ai... Não, mas olha, eu falo assim que eu vou sentir bastante, que eu não vou ver o Matt Smith, mas, cara, se eles anunciassem o David Tennant, cara, eu acho que eu dividi 30 vezes. É, mas ele não veio pra tirar foto, ele não veio pra autógrafo. Foi aquele lance da Netflix que ele só veio e foi embora.
Fica 10 no meu palco e vaza.
Ai, Jesus, quem tá mandando essas fotos? Ai, que horror.
Como é que era o nome do vilão que ele fazia, Hel? No...
Homem Púrpura.
Que o Grave, não, como é que ele chamava mesmo? Em inglês, eu não lembro. Eu lembro da assistindo a série lá, como é que era? Purple Rain, como é que é?
Isso.
Que peraí, o Grave, série de quem?
Da Jessica Jones que ele fazia o...
Ah, não,
Ele
é o Zebediah Kilgrave, o nome dele.
Ah, era o Kilgrave mesmo. Ele creio.
Mas o pior que é o David Tennant sendo o David Tennant, né? Ele é ele mesmo em todos os papéis, não tem muita variação, né?
Porra, eu vi
mais com o sotaque e tal.
Aquele ator, o Rainn Wilson lá, ele ia falar o Dwight, ele falando que... Ele reclamando um pouco disso, assim, sabe? Tipo, você fez a série que vai marcar a tua vida, mas também é bom e é ruim também, né? Porque você fica pra sempre sendo o Dwight.
Você viu ele falando que um dia ele tava num voo e o cara do lado dele tava assistindo The Office.
Ele filmou isso, né?
Não foi? É, e aí ele começou a conversar com o cara sobre a série, falando que ele gostava também, que era muito legal. E o cara, tipo assim, o cara só foi sacar que ele era o Dwight da série, tipo assim, sei lá, depois de meia hora conversando com ele. O cara, peraí, você é o Dwight, cara?
Caramba.
Foda.
É, então ele gosta de ser o Dwight, né? Não é nem a puxar assunto com o cara que tá assistindo.
É, mas ele falou assim, gente, pô, o Tom Hanks não se preocupa com isso, eu não sei o que, o Anthony Hopkins não se preocupa com isso, ele já fez um milhão de papel e eu vou ficar marcado, não sei o que, ele tá meio puto, sim.
Mas... Eu lembro do...
Eu acho que é melhor do que não...
Eu lembro do Leonard Nimoy, lembra que ele também... Ele pediu pra morrer em Star Trek, não aguentava mais, fez aquele livro Eu Não Sou Spock... Aí depois se arrependeu, pediu pra voltar pra série, ressuscitar.
Fez um
aí,
livro
aí,
falando eu sou o Spock.
Eu sou o Spock.
O cara tá...
Decide, filho da puta. Aliás, o Leonard Nimoy era cantor também, viu?
É verdade, me inspiro muito na...
nas músicas dele.
Carreira.
Nas
músicas dele, ou na carreira promissora, tudo, porra, com certeza. Canta muito. Cara, é muito engraçado.
Até o William Shatner, né, cantou. Tem aquela... interpretação clássica dele do Rocket Man, ele fumando no palco e declamando Rocket Man.
Porra, nunca vi isso, cara.
Ah, você tá brincando. Então procura aí depois e assiste. É lindo, maravilhoso.
É, porra, vamos ver.
Tem ele fazendo Total Eclipse of the Heart também. Ele mais fala do que canta, né? Muito bom. Normal, Bright Eyes.
Ele canta uma música do.
Desculpa aí, continua.
Não, pode falar, Dani.
Não, é que eu vou ter que sair. Aí eu queria contar a história do aeroporto antes de eu ir embora. Então eu escrevi lá no grupo do e-mail.
Conta aí o caso da paçoca.
Tá, tem uma história boa também que eu não posso esquecer.
Não, então, é que, assim, foi, cara, foi bizarro e nem foi aqui, foi quando a gente chegou lá. A gente passou super tranquilo, assim, super de boa, imigração, tal, tá, vamos pegar a mala.
Nem aí
a gente
está
esperando as malas, nada, as voambas do Léo.
Não ficou azul.
E um amigo do Bill, ele viajou para o Brasil uns anos atrás e ficou apaixonado por paçoca. Ele acha que é o melhor doce do universo. Aquela redondinha assim.
É, bolha.
Então,
paçoca rolha.
Então ele mandou e-mail, ele ligou, mandou SMS. Não esquece a minha paçoca. Aí a gente tá bom, né? Obviamente a gente esqueceu. A gente foi lembrar no aeroporto na hora de embarcar. Aí... Enfim, comprou na lojinha ali e eu enfiei na minha mochila. Pronto, tá na minha mochila, então tá de boa, certo? Aí a gente desce, chegamos, passamos, né? Impressão tudo direitinho. Vamos pegar a mala. Quando a gente tá esperando ali, vendo as malas passando, eu comecei a ouvir o uivo de... Sabe cachorro, assim, quando tá... Aí eu, peraí, olhei pra trás... E assim, tem gente que viaja com cachorro, tem gente que viaja com gato, então é normal você ouvir, né? Aí eu olhei, era a polícia do aeroporto passeando com um cachorro. Só que em vez de ser o pastor alemão que a gente está acostumado a ver, era um beagle, pequenininho, super bonitinho. E aí eu olhei para o beagle e pensei, que coisa fofa. E aí o beagle olhou para mim. E continuou olhando para mim. E aí ele começou a ir em minha direção. E aí eu pensei, oh. Porque até aí... cara, ele veio direto. Ele veio... A gente tinha posto as mochilas no chão, porque elas estavam pesadas, e com a cocaína. E aí a gente estava esperando as malas. Cara, aí o Beagle veio... Cheirou e sentou do lado da mala. Eu falei, meu Deus do céu.
Foda.
Aí a minha primeira reação foi, ai que fofo. A segunda reação foi, oh.
E veio. Na cabeça.
Aí veio a policial e, aquele jeito, né? Aquele jeito simpático de americano. O que você tem nessa mochila? Eu, na mochila? Não, tem nada. Tem meu celular. E aí você vai abrindo... O suor escorrendo, E o cachorro cheirando.
Esquece
cheirando.
Como fala inglês, né, na hora.
Não, cara, não, esqueci completamente. Aí eu olhei pro Bill com cara de desespero, e aí ele veio, abriu e, porque até aí eu já tava falando português com a mulher, ele veio e falou, não, não, a gente tá vindo do Brasil, etc. Aí ela explicou, detalhe, não era um cão, ai meu Deus, como é que é o termo?
Farejador.
Ele não tava, não era um cão farejador para drogas, era um cão farejador para alimentos. Pumba.
Nossa, aí você começa a... Não é paçoca, não, senhora, é cocaína. É pasta.
E aí é o cachorro. Então,
se fosse
direto
cocaína, tinha passado, hein, meu?
É.
Tinha passado, já pensou? Se
tivesse comprado cocaína em vez de paçoca, tava de boa.
É, se fosse a muamba do Léo, tinha passado. Opa, quer dizer, não, veja bem. Cara, e aí ela foi, olha. A gente está passando, averiguando aqui, se alguém tiver qualquer tipo de alimento, fruta fresca, etc., não pode entrar nos Estados Unidos. Vocês vão ter que deixar, vai ser jogado no lixo, porque não pode entrar. A não ser que o alimento esteja fechado com selo, identificação, prazo de validade, etc., etc. Aí meu cérebro, obviamente, foi no Casimiro. Ah, eu já assisti isso, pensei. E aí... A mulher falou, o que é isso aqui? Que era onde o cachorro tava com o narizinho. Eu abri a sacola e falei, paçoca. Aí a americana olha para mim e fala, what is paçoca? Aí eu fui explicar, é um doce de amendoim. Aí ela me fez abrir o saquinho, ela foi, olhou, confirmou as informações, viu que tinha prazo de validade e devolveu.
Pegou uma rolinha.
Aí ela viu que eu tava levando um grutezinho que a minha filha comprou pra mim de presente e tal. Ela ainda até brincou, ah, quem aqui que é fã do grut? Eu falei, ah, tô suando, né? Sou eu. Ela, ah, também adoro filme. E aí, me desejou um bom dia e foi embora. As mochilas todas abertas, eu toda suada, morrendo de medo, sem dever nada. E pensando, tudo por causa da paçoca. A bendita paçoca.
É paçocar no seu cu, policial.
Daria certo.
Aí eu olhei pra trás, ela tava revistando uma outra. Cara, imagina a cena, tipo assim, a família com três crianças, aquele mundo de mala, todo mundo abrindo a mochila. E aí, obviamente, tinha chocolate, tinha assim... A mãe da família estava segurando um pacote de queijo. Eu pensei assim, se bobear é queijo mineiro, igual a gente vê no Casimiro. O pessoal tentar levar para fora. Aí eu pensei, ufa, tá bom. Então não foi algo que só eu caí na bobagem de trazer paçoca, trazer comida na minha mochila.
E entregaram para o amigo do Bill?
Ainda não, mas ele já ligou duas vezes, cobrando.
Só de raiva eu comia do... metade.
Eu
lambia todos.
Nossa,
fala para esse teu amigo experimentar paçoca de rolha que vem revestida de chocolate.
Não, muito gosto, doce.
Cara. Não gosto, não. Nada a ver isso.
Eu não vi essa.
Ai, gente. Nossa, só do açúcar, assim, deu uma trincada.
Mas é porque a paçoca, ela não é doce, né? Ela tem até um meio que um salgadinho, assim. Não
é? É bom, né? Eu curto.
É, ela não é muito doce, né? É só meio enjoativo, porque o amendoim é enjoativo, assim, né? Não dá,
é.
Dá pra você comer.
Mas é bom demais, né?
Alimenta o dia inteiro uma rolinha assim dessa.
Aham.
É bom pra evento.
Explosão de diabetes, né?
É.
Cara, se você botar aquele negócio que tem 50 do meu lado num dia, se eu não me policiar, eu como ele inteiro.
Esses doces assim de é igual tipo aquelas mariola, né? Doce de leite, essas paradas assim que vem nessas. Esses doces de boteco, né? Pior que se deixar, você vai mesmo, né? Você vai.
Nossa.
Cada hora que você passa na frente, você pega um, né?
Exato! E a paçoca de
quando eu era
de rosquinha, ela é muito boa.
eu quando era criança, eu gostava daquela... Sabe aquele suspiro que vendia em boteco? Sim. Dos anos 80? Eu adorava aquele suspiro.
Oh. Aquele é ruim pra caramba. Né? Você põe na boca e ele derrete, né?
É. Tinha um tipo de paçoca que era mais doce e ela não era... Ela parecia um quadrado... retângulozinho, assim.
Quadradinho, sim.
Chamava gibi, que era mais doce do que a paçoca. Você lembra disso? Era tipo um pé de moleque, assim.
É, eu lembro. Tem umas que parece que é, que em vez de ser só a paçoca, ela é mais, tem uma consistência mais, que é tipo o doce de leite, né, com amendoim.
É, ela parece mais um caldo Knorr do que uma paçoca.
Sim, sim, é essa mesmo. Essa é mais maravilhoso. Doce. Mas agora a paçoca, essa paçoquita, essa é legal. Essa que é meio farinhenta, assim, né? Ela é legal porque ela não é muito doce.
É. Mas ela é ruim de armazenar, né? Você vai abrir...
Ah, ela quebra tudo, né? Você
perde 10% na abertura, né?
Gente, eu vou esquema, correr você... agora. Você já abre, contei minha história.
Vai lá.
Vai levar pra sua vez, rapaz. Beijo, Dri.
Vou lá.
Beijo, Dri.
Tem aquele esquema, né, Pera, de você... abrir já formando um funilzinho, né, com a embalagem, né, e já vai boca, despejando, né? Na boca direto.
Já faz uma é calha, bom, né, uma calha de...
É,
muito bom.
Mas pô, agora eu, vamos...
Achava direto. Que você ia no FIC, cara.
Eu?
Tinha certeza que o Hell ia pro FIC, cara.
Ah, eu não frequento esse tipo de lugar, ainda mais com as pessoas...
Nós vamos fazer o nosso próprio FIC com prostitutas e blackjack.
Mas vamos para o giro de notícias, né, gente? Que tem que andar esse podcast aqui.
Posso só contar uma história rapidinha? Falar em notícias? Não sei se está nas suas notícias antes.
Claro que pode.
Mas semana passada a gente falou de filmes de comédia. A gente ficou falando um monte dos filmes do Edgar Wright. Lembra disso?
Sim.
E aí eu falei do Running Man, o sobrevivente, que eu tinha assistido alguns dias antes. E hoje anunciaram que vai ter uma refilmagem do Running Man, o sobrevivente, pelo Edgar Wright.
Olha aí.
Com o Glenn Powell, vai ser o ator principal. Não sei hoje.
Pô, o Glenn Powell, ele tem cara muito de engraçadão, assim, né? É, ele não tem cara de...
Não vou com cara dizer, dele, não.
Então, eu não sei, né? Às vezes o filme vai ter um enfoque mais engraçadinho e tal, né?
Ele combina muito com essa menina que tá na moda aí, a Sydney Sweeney.
É, eles fizeram um filme junto aí, que ficou todo mundo falando uma comédia. Eu não cheguei a ver.
Não sei, os dois têm carinha meio de entojado, sabe?
Cara de pau no cu.
É.
É. Mas, voltando aqui pra... Primeiro vou dar as notícias, o giro do Zack Snyder. Primeiro que ele deu uma entrevista ao... Cadê? A revista Empire Online. Ele disse que de todos os filmes que ele fez, o único que ele queria realmente poder refazer era o Sucker Punch, que ele fala que não foi o filme que ele queria fazer. Que aquela não é a versão que ele gostaria de ter entregue. Mesmo a versão do diretor daquele filme, ele falou que não é, na verdade, a versão do diretor, que ele queria mudar algumas coisas daquele filme. E aí ele sugeriu que os fãs dele fizessem uma campanha na internet do tipo release de Snyder Cut, do Sucker Punch. Ele falou que ele tem filmado... O final do filme que ele gostaria de ter feito e que falta só editar e montar. Ele pediu para as pessoas encherem o saco lá da produtora e pedir o Snyder Cut. Será que ele vai contratar robô dessa vez para ajudar? Não.
Esse menino tinha que ser preso, né, cara? Ele não vai parar.
Uhum. Bom, preso, eu não sei, mas ele também falou numa entrevista ao... Cadê? Ah, é a mesma, é a mesma entrevista ao Empire, que ele ainda quer voltar ao Snyderverse da DC Comics. Ele falou que ele toparia de boa terminar a trilogia de filmes dele da Liga da Justiça de forma em animação. E segundo ele disse que ele já conversou com o Jim Lee e que o Jim Lee sugeriu ele fazer em HQ, lançar o final do Snyder Cut, do Snyderverse, aliás, da DC Comics, na forma de HQ. E ele falou que não tem nada certo, né, e nada que vai acontecer imediatamente, mas que ele já teve conversas a respeito disso com gente lá da DC. Então, esse Snyderverse, o Snyder é um cara que alguém precisa parar, né? Alguém precisa chamar esse cara e conversar com ele, né, cara? Dar um abraço, né?
Quem desenharia a história do Snyder, hein?
Eu acho que
Bob Liefeld.
O próprio Jim Lee, eu acho.
Léo Finock.
Não, tem que ser o Liefeld, cara. Que
o Léo pode fazer a animação também, né?
Então, já mata dois do Mansão já.
Mas é isso, então o Snyder tá aí querendo continuar seus projetos inacabados aí, né?
É de se louvar a persistência dele, cara. É muito picareta.
É chato, né? Chato. É um cara que não vai pra frente, né, cara? Ele fica remoendo, né?
E fica usando a massa pra fazer o que ele quer. Vamos, meus fãs, vamos bater nele. Vão indo que eu já vou.
Parece quem, né? Mas enfim. deixa eu ver o que mais nesse. Ah, tá tendo a. Como é que é o nome do evento? CinemaCon. E tá tendo várias notíciazinhas a respeito. Eles falaram que passaram um novo trailer do Deadpool Wolverine. Olha e lá. Também passaram o primeiro trailer do Capitão América, Admirável Mundo Novo, um filme que só sai em 2025, né? É isso? É? Legal. Já passaram o primeiro trailerzinho do filme. Esse filme que, aliás, eu acho que foi jogado pra frente, né? Acho que era pra ter saído esse ano. E eles falam que teve um monte de refilmagem aí, né? Que o filme foi praticamente refeito por causa das novas diretrizes aí da Marvel, os caralho, é quatro, né? Mas sobre o Deadpool, eles falaram que eles mostram mais do início do filme, né? Mostrando o Deadpool desistindo de ser herói e virando um vendedor de carros, né? E aí até que ele é chamado de volta lá pra como é que é? AVT? AVT é isso? Não, ainda.
TVA.
TVA, isso. Pra TVA E o trailer daí mostra. Começa o trailer, aliás, com ele e o Wolverine, acho que dentro de um carro. E aí o Wolverine quebra a quarta parede e fala para as pessoas desligarem os celulares, que eles iam passar um trailer exclusivo ali do evento. E aí o Deadpool elogia e fala: olha, você tá quebrando a quarta parede também, que legal, não sei o que. E aí um insider falou que parece que o filme vai fazer referências a uma luta entre o Hulk e o Wolverine. Eu não sei, provavelmente só vão citar isso, né? Provavelmente algum diálogo com o Deadpool. Ele deve falar algo sobre isso. Sobre o Capitão América, eles falaram que passaram uma cena em que o Sam Wilson ele encontra com o novo General Ross, né? Que agora é o Harrison Ford. E que ele é o presidente dos Estados Unidos agora, nesse momento, no MCU. General Ross, então, é o presidente dos Estados Unidos e eles têm uma conversa meio áspera, assim, né? E termina com o general Harrison Ford falando que ele não é. Fala, você não é o Steve Rogers. Ele fala, não sou. Não sou mesmo. Não sei se você percebeu, né?
E o Sam Wilson não fala que mudou o ator também, pô? Terceiro, General Ross.
E você não é o General Ross. Indiana Jones.
Pior que ele já foi presidente dos Estados Unidos também.
Também, já foi, exatamente.
Pô, sério.
E falaram que ia apresentar o logo de Thunderbolts. E o Thunderbolts tem um asterisco no final. É Thunderbolts asterisco, tá ligado? O logo do filme. E o Kevin Feige falou que quando que eles não explicaram, né, o motivo, mas disse que é assim mesmo. Ele falou: o título é assim mesmo. Esse asterisco não tá aí por erro de digitação, não, né?
Não tem a fonte, né?
É. Mas vocês vão entender, ele falou quando o filme for lançado. E também falou que em alguns meses começa a filmar o Quarteto Fantástico, segundo ele. Então, provavelmente esse ano ainda teremos o início das filmagens do Quarteto Fantástico.
Que perigo, né, cara? Meteram um monte de divulgação com a cara dos atores. Ainda nem começaram a filmar.
Também teve o Henry Cavill, que estava lá divulgando o filme novo dele lá, que é o Ministry of Ungentlemanly Warfare, acho que é isso. Que é do Guy Ritchie, né? É um filmezinho
Guy Ritchie.
E aí ele falou durante uma parte lá, né? Ele falou que... Falou, se vocês gostaram das lutas de espada, né? De eu, né? Que eu tive em The Witcher, né? Ele falou, não, vocês têm que ver o que a gente tá preparando pra vocês pra Highlander. Ele vai fazer, né? O remake de Highlander, não sei se vocês sabem.
Caraca, eu não sabia nem que ia rolar um remake de Highlander.
É, e o diretor é o Chad Stahelski lá do John Wick, o cara do John Wick. Então provavelmente vai ser um filme que vai meio que deixar aquele lado místico de lado e meio que vai virar mais filme de lutinha mesmo. É, lutinha de espada. Apesar de que o Cavill falou que quando ele fez a leitura inicial do roteiro, ele ficou cheio de dúvidas. Ele falou que ele era um grande fã do filme original, mas que ele percebeu que havia muitas mudanças, né? Nesse primeiro roteiro que ele leu. E que ele abraçou o projeto mesmo assim, porque ele achou algo muito interessante, muito diferente, e que explora, tipo assim, os personagens de modo, tipo assim, ele usou a palavra de que a reinicialização da franquia vai acrescentar várias coisas, né, novas assim, na parada, né? E é isso, né, cara? Ele tá aí, tá correndo atrás aí pra ver se acha uma franquia pra ele, né? Porque o tempo tá passando, né? O cara vai ficando velho, vai ficando careca, né?
É, depende do físico, né? Uma hora o físico acaba.
Ou não, né, cara? Você tem aí o Stallone e o Schwarzenegger com 80 anos aí, ainda fazendo filme de brucutu aí.
É verdade.
Até na pituca de anabólicos.
O Cavill não tem esse carisma desses caras aí, né?
Não tem.
Ele teve um grande hit aí. Né?
Apesar que ele tem uma base de fãs chatos aí também, né, cara? Ele também tem.
É mesmo? Não sabia disso, não.
Tem sim, cara.
Mas a quantidade de caboclo que tem um bando de fãs chato é muito grande.
É, o Cavill é um cara que se você for no Facebook, por exemplo, nessas páginas de quadrinho, de cinema aí... Você vai ver a quantidade de gente que é fanzoca dele, assim, que reclama muito.
Deixa ele ficar careca, vamos ver se os caras continuam seguindo ele.
Implante, cara, ele não vai. Ele vai pôr implante, vai botar implante.
Olha o Príncipe Harry. Ele era gatinho quando era.
Ele ia ter que usar a peruquinha.
É o William que você tá falando.
William, obrigado.
O Harry é o ruivo.
É o ruivo.
Mas também já não tá meio carequinha também?
Eu acho que não. O Harry ainda tem cabelo, o William que não. O William que tá assim, uma coisa.
Por isso que o William virou meio que. Ele parece funcionário público, assim. Funcionário público, né?
Meu sonho, por acaso, ser também funcionário público.
Você é o Príncipe William?
Tipo aquele cara que você vai no sei lá, no Detran, você encontra ele lá.
Com uma blusa xadrez já, né?
Atende já com saco cheio, né?
O que mais temos aqui? Eu vi uma coisa que eu achei fantástico. Eu vi os caras dando a descrição de que teve um painel de Gladiador 2, com a presença do elenco e do Ridley Scott, que eles apresentaram o trailer do filme. E diz que é uma coisa assim épico, grandioso, maravilhindo e não sei o quê. Mas eu fiquei muito preocupado com a descrição das cenas. Principalmente com uma que eles falaram que tem uma cena em que... Ah, o Pedro Pascal é vilão, viu, no filme. O Pedro Pascal é tipo o braço direito do imperador maluco. E tem uma cena, segundo eles, que é... lembra que no Coliseu lá eles faziam a encenação de batalhas clássicas, né?
Uhum.
Vestiam os gladiadores com roupa dos exércitos inimigos, né, tal, e faziam aquelas paradas, né? Segundo ele, diz que tem isso nesse novo filme, e aí tem uma hora que dentro do Coliseu tá cheio d'água, tá ligado? Coliseu tá cheio d'água, como se fosse uma piscina gigante. E aí tem dois navios dentro do Coliseu. As pessoas
assistindo. Mas isso já aconteceu.
Eles mencionaram isso no primeiro, não foi?
Não, pera aí.
Calma. Batalha de navio no Coliseu? Cara.
Calma.
Ah, tá. Desculpa.
Aí os navios se emparelham e começam a lutar, os gladiadores lá, né? Tipo assim, simulando uma batalha naval. E aí tem uma hora que eles derrubam o cara do navio e ele cai na água. E aí um tubarão! Ok,
desculpa, eu tava emocionado.
Come o cara! Tipo, sai da água assim, come o cara.
Esse deu trabalho de levar.
Imagina, cara! Na época do Império Romano, os caras arrastar um tubarão até o meio do Coliseu, cara.
Tava sendo emocionada com a batalha de navio.
Quantos quilômetros é o mar do Coliseu? Vamos pesquisar aqui.
Mas enfim. E outra, sei lá, imagina a profundidade que tem que ter uma porra dessa pra você ter navio e tubarão nadando ao mesmo tempo.
Às vezes é filhote.
É aquele cação que o pessoal pega ali, sabe? Assim.
E aí, segundo eles, a cena final do trailer mostra o Mescal lá, que é o ator principal. Ele, tipo, no Coliseu, e aí vindo um cara pra cima dele, um outro gladiador vindo pra cima dele, e esse outro gladiador está montado num rinoceronte.
Tipo o Velozes e Furiosos do Gladiador.
Pois é, foi que virou Velozes e Furiosos, exatamente.
Caraca.
E aí eles falaram que o carinha lá do Stranger Things, que vai ser o Imperador Novo, ele falou, cara, se o Joaquin Phoenix já era odioso, ele tá, tipo assim, 50 vezes mais odioso. Diz que ele tá... Você olha pra ele, você já odeia ele ao olhar. Ele usa uma maquiagem, assim, sabe, muito carregada, o rosto completamente branco, assim, né? E as bochechas pintadas de vermelho, assim, e ele diz que é muito, muito pau no cu, assim.
Qual dos Stranger Things que é? Qual personagem?
O carinha do mullet lá, o que é adolescente, o que era...
O mais velho.
O mais velho, isso. E é isso, cara. É Ridley Scott que tá aí, né? Parece que... Mas os caras que viram o trailer falaram que parece ser algo assim, sabe? Grandioso, um grande épico histórico e que apostam que esse filme deva ser o filme que o estúdio vai apostar pra mandar pro Oscar. Eu sei minhas dúvidas, mas tudo bem, né? Eles mandaram o Napoleão, né? Do Oscar, né? Então... Qualquer coisa pode acontecer, né? Mas, enfim. Me preocupa isso. Eles anunciaram... O Tim Kring anunciou que vai fazer mais uma série de Heroes. Agora é Heroes Eclipsed. E vai trazer de novo personagens que estão ganhando superpoderes, não sei o que, não sei o que. E aí eles comentam que parece que vão ter alguns personagens que vão retornar na série.
Caraca, acho que ninguém liga, não.
Já teve aquela, né, em 2015, 16, acho que teve aquela Heroes Reborn também, né, que tentou sair uma minissérie trazendo de volta lá e ninguém...
Não virou, né? Você liga, Júlia? Você tá afim de ver?
Não.
Eu não terminei nem de ver a série.
Eu desisti na segunda temporada, eu achei a segunda temporada tão ruim.
Eu fui mais adiante. Eu parei de ver numa fase que o JP me criticou. Ele falou, caralho, você parou de ver justamente na melhor parte, assim, né?
É sempre assim. É isso aí, o cara que... Não, quem jogava bem mesmo era o irmão dele.
Mas mesmo assim eu não retomei pra ver. Eu acho que teve. Depois acho que teve mais uma ou duas temporadas depois que eu parei isso. Mas Heroes era muito legal no início, né? Porque a gente era meio que órfão disso, né? E era algo muito. Que trazia uns conceitos muito que a gente já tinha visto muito no quadrinho, assim. E era legal ver aquilo, né? Em live action, assim, né? Mas não se sustentou. O final da primeira temporada foi muito ruim, né, cara? Aquela luta final com.
A bomba, né?
É, e porra, foi ruim demais. E o que mais temos aqui? Ah, sim, a Paramount anunciou que o crossover entre Transformers e G.I. Joe está oficialmente em desenvolvimento. Então teremos aí um filme juntando o Líder Optimus e o Snake Eyes para lutar contra alguém que a gente não sabe quem. Ou talvez os Decepticons e os Cobras. Também façam uma aliança. E quem se importa, né? Também. Apesar que eu vi gente elogiando, acho que o último Transformers aí, né? O pessoal falou bem.
Não vi.
Mas G.I. Joe também, só filme bosta, né? Que eles lançaram no cinema. E é isso. Teve aí. Tem Fallout, né? Sendo lançado da Amazon Prime. Eu vi os dois primeiros episódios. Apesar de eu não conheço. Porra nenhuma de Fallout, mas achei bem produzido. Um ritmo legal.
Achei que você falou, achei bem fiel. Não conheço nada, mas achei bem fiel.
É, não, mas é bem produzida a série, assim. Né? Eu fico até, às vezes, admirado nisso, né? Essa quantidade de dinheiro que eles gastam nessas porra deve ser exorbitante, né? E aí, com o serviço de streaming, eles apostam no quê? Será que vai aumentar o número de assinantes? Com essa série?
Pô, Fallout chama uma galera. Eu ia falar trouxa, mas tem o Change que provavelmente poderia assinar pra assistir esse negócio. Fala, chama, gente. Eu ainda não vi só porque eu tô corrigindo prova e eu queria prestar atenção no que tá acontecendo. Isso eu realmente quero, não quero ficar só ouvindo. Então, eu acho que tem possibilidade de chamar a gente para assinar, nem que seja para assinar aqueles 30 dias grátis, sabe?
Mas é isso que eu penso, filha. É isso que eu penso, que tipo, se isso sustenta, sabe?
Mas é porque eu acho que eles estão contando com a galera que vai assinar 30 dias e aí esquece e continua assinando porque é relativamente barato da Amazon, né? É relativamente barato, perto dos outros.
Ah, não, sim, é. Tanto que a Amazon tem esse trunfo, né? Tipo,
não precisa de dinheiro, na verdade.
O streaming dele não precisa de dinheiro, porque o resto, né, da operação deles produz dinheiro suficiente.
Então,
né?
E aí fica aquela coisa que às vezes você pega a fatura do teu cartão, você nem se toca que aqueles 10 reais que estão ali, 15 reais que estão ali, você está pagando por um streaming.
Uhum.
Então acho que eles estão contando com essa galera que vai assinar e vai esquecer de desassinar.
O que é maluco, né, cara? Se você parar pra pensar a quantidade de coisas que a Amazon podia fazer, em vez de fazer filme, série, você podia dominar um outro setor da indústria de qualquer coisa. Eles escolhem, sim, fazer um negócio super caro, né?
Preferem ir lá perder dinheiro, né? Mas eu acho que tem um lance aí de você, sei lá, marcar posição também, né, cara?
Status. Eles podiam abrir uma editora, por exemplo, já que eles vendem tanto livro.
Se você fosse a Amazon, Eric, sim, qual fortuna você... Onde você gastaria? Em qual mercado?
Ah, tudo em drogas.
Mas tem, Eric, o Lojinha mesmo publica lá pela Amazon.
Ah, mas o Lojinha, ele usa a plataforma pra publicar os livros dele. Não é a Amazon fazendo... Pô, a Amazon com o dinheiro...
Caraca, vocês não perceberam o timing de vocês, né? Porque na hora que você... Desculpa. É porque na hora que você falou drogas, aí o Eric trouxe o Lojinha e coloca nos livros dele lá. Tipo, ficou muito parecido como se vocês estivessem chamando os livros do Lojinha de drogas.
Não foi.
Você tá falando de editora do tipo que paga, compra os direitos da sua obra e publica. Contrata o escritor pra produzir um livro, esse tipo de coisa.
Mas como é que. Mas não tem aquele negócio lá?
Ainda existe isso? Será, Pelé?
Não existe. Não, mas falando sério, eles podiam fazer um Dream. Acho que eles podiam fazer um Dream Team de. Fala
você. Não, eu tô falando que com grandes autores deve ter ainda, né, cara? Sei lá.
Sim. Eles podiam contratar todos os grandes. Chamar New Game.
Aquelas promoções lá, como é que chama aquele negócio aqui? Tem uns lançamentos que é em parceria, né? Como é que é aquele negócio lá mesmo, Eric? Você sabe do. que são várias. É, Pipoca e Nanquim junta com não sei com quem lá pra lançar não sei o que. Não tem um rolê desse?
Com a própria Amazon?
É, aquele. Aquele quadrinho Dente de Leite, uma coisa assim, não foi num dessas.
Ah, sim, sim, eles fizeram um curso cultural assim, né? É.
É, mas então,
não é exatamente a mesma coisa.
Mas eu acho que a Amazon chegou a fazer umas paradas dessas com essas editoras independentes, não chegou? De comprar, tipo, de fazer um lançamento exclusivo na Amazon. Teve umas paradas dessas um tempo atrás.
Sim, né? Mas acho que não com selo, assim, né? Selo Amazon.
Exato.
É, isso não.
Não é exatamente a mesma
coisa. Só a venda, né? A venda exclusiva.
É pegar o modelo que eles estão fazendo de produção de filmes pra fazer qualquer outra coisa que eles quisessem. Uhum. Faz carro, faz roupa, não sei.
Paçoca.
Paçoca. Chama o Alan Moore e manda ele produzir um gibi inédito com, sei lá, quem ele quiser.
Ele parou de fazer gibi agora, só livre.
É, mas joga um caminhão de dinheiro na mão dele, você vê se o velho não faz.
Ah, não faz.
Eu acho que não.
Olha.
Mais fácil você convocar uma divindade que seja rival a dele.
Grant Morrison. Mas livro foi só um exemplo. Mas é isso. É bilionário competindo um contra o outro, né? Só pra ver quem tem mais dinheiro.
É. Não, eu acho que é interessante pra eles também. Filmes, por exemplo, né? A gente teve aí, tipo, pô, o marco foi, né, quando a Netflix conseguiu botar um filme no Oscar, lembra? O Beasts of No Day. Porra, né? Eu acho que também tem esse lado aí, né, dos caras querer fincar o pé nesse mercado aí também, né, cara? Que se a gente pensar o mercado de cinema. Ele é extremamente lucrativo, né, cara? O problema é que eles foram encarecendo as produções também, né, cara?
Sim.
E aí isso que foi um... né? Mas, tipo, se você mantivesse os filmes aí na faixa dos 80 milhões, assim, de orçamento, cara...
Porra. Já é dinheiro pra dedéu, né?
É, mas, tipo assim, em termos de blockbuster, é ainda, né? Tá.
Então, tá aí, ó. Mas você pega uns filmes... mais em conta ainda, tipo os da 24 ali no início.
Sim, sim, é. 30 milhões, 50 no máximo, 50 no máximo.
Não se faz, não tem, né? Aposta mais em filme mediano.
É. Mas eu acho que também tem o problema de que como que você mede bilheteria de um filme que foi lançado na Amazon, entende? É isso que eu tô questionando, sabe? E, tipo, você vê a quantidade de pessoas que assistiu, mas isso gerou quanto em termos de dinheiro?
Ah, sim. Mas se é só pelo status mesmo, então faz tipo uma boutique, né? É só o fino do fino. Tipo a Apple faz, que faz pouca coisa, mas
sim,
aposta na qualidade.
Uma série de diferentonas, fodas, com um elenco foda e que ninguém assiste, né, cara?
Triste isso, né, cara? É isso mesmo. Quem que tem? Steve Carell, Jennifer Aniston?
É, pode crer. Ah, aquela série Morning Show, né?
Morning Show.
É um puter, hein? Que todo mundo fala. Eu nunca vi um minuto dessa série.
É boa, cara. Já assisti a primeira temporada, é muito foda.
Tá onde essa série?
É da Apple TV.
Da Apple.
Ah. É no. Como é
que. Mas então, vamos agora pra leitura de comentários rapidinho, pra encerrar e vamos embora.
Boa.
Tá cedo, cara. Nem agora que dá meia-noite.
Nossa.
É verdade.
Onde vocês enfiariam dinheiro infinito se vocês fizessem tudo
que eu... Peraí que tá ventando.
Léo Finocchio entrou? Ah, não. Olha só quem entrou. O ventilador do Léo Finocchio entrou?
Sei, cara.
É o Roberto.
Roberto? Dentro do ônibus? Pronto.
Estreou no MDM Roberto II, agora oficial do
Surubão. O ônibus do Robertinho.
Foi mutado. Marcante. Eu não sou o mais novo membro do MDM, finalmente.
Caraca, o Fora Cuca, dublê de 5 horas, ele faz aqui um comentário. Ele fala: essa semana me vi obrigado a defender Paulista, porque tem gente reclamando de parmegiana com arroz e dizendo que o certo é com macarrão. Ah, eu acho que fica redundante o molho de parmegiana e o molho do macarrão. O que vocês acham?
Não, cara, fica bom também, né?
Eu nunca ouvi falar sobre parmegiana com macarrão. Desculpe, gente. Mas...
Tem alguns, mas eu acho que a pessoa jamais tem que se desculpar por criticar paulista, porque é uma obrigação de todo cidadão.
Roberto II, pegando ali a marginal, você vai sair na Dutra, cara. Vai lá.
Cara, eu fui num restaurante uma vez que o meu amigo pediu esse parmegiana com macarrão. E é recente isso, foi na semana que eu fiz o show lá, o cara veio de São Manuel, o Éder. E, mano, foi muito louco, porque eu achei muito curioso, porque veio o parmegiana com molho de tomate e tal, e veio um macarrão separado com molho branco.
Não faz, cara, aí é loucura. Aí
nossa, é... velho, foi um nojo, cara. Eu falei, mano, que nojo, velho.
Não, eu comeria, mas
é, eu realmente
acho que é um excesso.
Não, eu também comeria, mas não tem nada a ver, né, cara?
É, não sei, porque eu acho que o parmegiana com um arrozinho ali, né, cara, e uma batatinha frita, porra,
batatinha,
né?
Batatinha,
é só uma merda pra pedir, né? Sempre que você pede qualquer coisa com batata frita chega xoxa, né?
É, não, tem que ser no... Tem que comer no restaurante, essa porra.
Ou você tem o air fryer também, que dá aquela ajudada, a batata dá uma revivida.
Pô, a batatinha que você dá uma chuchada no molho do parmegiana, hein?
Pô, aqui do lado de casa tem parmegiana muito bom, cara. E é barato, assim.
Não, e é legal que depois que você come o bifão, você joga aquele o resto do arroz no meio do molho, né? E dá aquela.
Porra,
faz aquela argamassa, né?
Uma mistureba.
Mas, assim. mas o parmegiana original, vocês sabem que é de berinjela, né?
É. A parmegiana lá da Itália, ela não tem bife, não tem frango, é só berinjela.
Berinjela
é gostoso
também. Fica bom, tá
bom. Bom, cara. Porra.
Ah, não, peraí, gente.
Com molho de tomate e queijo, qualquer coisa é boa, gente.
Mas berinjela...
O que define ser parmegiana? É o milanesa com queijo e tomate? Sim?
Não, tem que ser feito em Parma.
É, o parmegiana é lá da região de Parma, na verdade.
Só isso.
Mas é isso que eu tô falando, tipo, que não tem nada a ver a parmegiana, tipo, entre aspas, verdadeira da Itália, lá da região de Parma, não tem absolutamente nada a ver com a parmegiana brasileira. Ah, não tem nada,
faz aqui, né?
Não tem nada milanesa, não tem carne, não tem nada, é só uma...
Não tem batatinha?
Não.
Mas se você chegar com uma batata frita no parmegiana na Itália, as pessoas te agridem.
É. A gente melhora tudo mesmo, né?
Aquela travessa que, pô, serve 7 pratos, né?
Agora, eu só acho foda do parmegiana quando você vai comer num restaurante assim, é que você nunca enxerga onde que termina o bife, né, cara? Você vai pegar ali, porque ele tá sempre coberto pelo queijo, pelo molho.
Aí você dá uma garfada só no queijo, assim.
É.
Mas é um prato e um jogo ao mesmo tempo. Pô, é isso.
Ver quem vai ficar com o maior bife, né? E outra coisa que eu fico muito bolado é aquele jeito que o garçom pega. Ele pega a garfo e a colher e faz tipo uma garra de robô.
Uma assim. Pinça, né?
É, cara, como é que ele consegue fazer aquilo?
Ali é tática ninja de garçom, cara. Eu já tentei fazer aquela merda e nunca consegui.
Também, nunca consegui.
Eu acho lindo quando eles vêm e cortam com a colher e depois fazem isso.
Sim. Fantástico.
Eu lembro que eu ia num rodízio de pizza que tinha um garçom meio graçola. Aí ele vinha servir a pizza, ele, ó, que estilo Ronaldinho Gaúcho. Aí ele olhava pro lado e pegava a pizza sem olhar, sabe? Olhando pro outro lado.
Tava no seu
assim.
Prato sem olhar, né?
Completamente necessário, né? Assim como
caralho, que lugar genial. Onde que é isso, Roberto?
Vamos lá, por favor. Terra de gente boa.
Eu fui esse tempo atrás, foi num rodízio de pizza aqui, e aí eu levei pequena Helena. Apesar que ela não come a pizza, né? Ela come só batata frita e frango frito, né? Que é aqueles rodízios de pizza e petiscos, assim, né? Tudo junto, assim. E aí tem também o rodízio ainda serve refrigerante à vontade, né? E aí a garçonete que serve refrigerante, ela tem tipo um cinto com as garrafas PET, tipo, presas na frente, assim, tá ligado? Da roupa dela. Uhum. Então ela fica ali com 5 garrafas PET ali, uma de cada refrigerante, aí você fala, ah, eu quero Fanta. Ah, ela pega a Fanta e despeja no seu copão, né? No seu refil lá, né? E pequena Helena ficou maravilhada com a saia de refrigerante da menina, e ela falou que ela queria.
Pô, é tipo o menino dos Goonies, né, cara? Achei maravilhoso isso.
Sinto de utilidade do Batman fazendo valer a pena de alguma maneira.
O Fora do Medo de Segura também falou que o episódio 747 do MDM devia ser sobre aviões.
Ah, boa. Porra, dá pra fazer, hein?
Vamos marcar.
Só história de perrengue aeroporto.
Não, Força Aérea 1, você tem o Aperto 100
Pilotos. Filme de avião, né?
Aquele filme da Jodie Foster.
Águia de Aço.
Conner.
Tem aquele com o Cillian Murphy também, que ele senta do lado da mulher pra manter um aterrorista. Esqueci o nome agora.
Red Eye.
Eu confundo esse com a da
Jodie Foster.
É parecido, é parecido.
O da Jodie Foster, eles fingem que... Eles
some a filha dela, não
é? É. E fingem que ela nunca existiu, que ela tá louca.
E
tá
aquele louca. Das cobras também, né? Das cobras, como chama?
Snakes on a plane. Cobras no avião.
Cobra no avião.
Cobras a bordo.
Cobras lagartos e dois canos. Aquele do Steve Seagal, com o Kurt Russell. Força.
Porra, o do...
Aquele do Steve Seagal, que ele morre... 6 minutos de filme.
Exato. O do Wesley Snipes, como é? Passageiro 58?
Passageiro 57.
57. Errei por um.
Sempre a... que ele fala é sempre a posse do preto.
Porra, é muito boa essa frase,
cara. Frase.
Você vê muito cafona, né, cara?
Aliás, aquele ator que faz o vilão desse filme, ele... Porra, ele, eu achei que ele ia virar, assim. Achei que ele ia ser um ator que ia... despontar como vilão assim, no cinema, mas não virou muito.
Que era?
Eu não lembro o nome dele, cara.
Deixa eu ver aqui, tô no Google aqui já. Tô ligando pro Wesley Snipes aqui. Bruce Payne. Quem?
Bruce Payne.
Ah, tô ligado, que é, tô olhando assim. Ele fez Highlander, a Batalha Final, Warlock 3, Dungeons and Dragons.
Eu lembro dele no Warlock.
E,
mas é isso, só filme bosta. Né? Ele fez... Campo Minado, com o Tofani, e fez Operação Nervo de Aço com o Mario Van Peebles. Então você sabe que ele é um...
É, fez filme com o Mario Van Peebles, e você não é o Mario Van Peebles.
É, você... você tá feio, tá muito feio.
Mas filme de avião,
e o Dungeons and Dragons que ele fez é o 2, né? Não é nem o...
Cara, pra piorar, né? O Dungeons and Dragons 1 já é ruim.
Que é tipo a versão, tipo, de telefilme, assim, né, do Dungeons.
A gente foi direto pra VHS.
O filme Vivos, ele é um filme de avião?
É, em teoria é.
Até os 17 minutos, é. Depois, é um filme de montanha.
Tá spoiler. É um filme de
perrengue. Um filme de montanha.
O filme Duro de Matar 2, que o avião não decola.
Duro de Matar 2 não é um filme de avião, é um filme de Natal.
Ah, não.
Como todo mundo de Natal.
Filme Premonição 1. É um filme de avião?
Eu acho que não, né? Porque ele começa, né? Com o avião só e depois... É, então,
se tirar o avião dali, não funciona mais.
Ah, funciona. Eles poderiam ter... Tanto que os outros filmes todos começam com um acidente que não é de avião.
Isso aí...
Que eles escapam.
O senhor tá
roubando. O Premonição ainda tem um que o último filme grudou no primeiro, né?
No primeiro. É maravilhoso isso.
Mas eu já falei que Premonição, que eu gosto mesmo, é só de ver os compilados do YouTube com as mortes.
Pô, aí é bom, hein?
É melhor do que ver o filme todo. É chato. Mas as mortes tem umas muito, muito criativas.
Pô, pior que eu tô pensando em mais filme de avião, agora eu não tô lembrando.
Ah, tem um monte.
Pô, Aeroporto 75. Aeroporto.
Tem aquele do Tom Hanks.
Porto, ah, esse eu amo, cara. Terminal. Eu adoro esse filme.
Os Deuses Devem Estar Loucos é um filme de avião?
Aperte o Sítio Todo Sumiu é um filme de avião.
É de Coca-Cola.
1 e 2, né?
É, o nome do filme se chama Airplane.
Como é que chama aquele filme do Denzel Washington, que ele é um piloto? A dica é esse aí. Filme de avião.
Filme de avião.
Aquele do Tom Hanks, do cara que pousou no Hudson.
Milagre no Hudson, né? É um filme de avião.
O aviador.
Pô, tem um. É, o aviador. Tem um filme nacional recente, né? O sequestro do voo 375.
Aquele voo da Fênix, é um filme de avião?
Acho que é.
Mas começa com o avião, aí o meio todo do filme é sem. Tipo assim, apesar de ter a figura do avião, não então temos o avião voando, nada, né? Tipo, é eles consertando o avião. Aí
nós temos uma categoria de filme que é no começo tem avião e depois tem perrengue, que é junto com o Vivos.
E aí, mas o Vivos não volta ao avião, né? Já o voo da frente, os 3 minutos finais tem avião de novo.
Olha o spoiler aí, pô.
E aqueles filmes tipo Red Tails, essa série nova agora.
De guerra, né?
É filme de guerra ou é filme de avião?
Ah, avião de guerra é avião, né?
Tipo, Memphis Belle é filme de avião ou é filme de guerra?
Tem aqueles sem escalas também, né?
É filme de guerra, Memphis Belle.
Fortaleza Voadora.
Sem escalas.
Aviões da Disney, que as pessoas esquecem que existe, né?
É verdade.
E você tem um aviãozinho, que é o
eu era muito feliz 2 segundos atrás, quando eu não lembrava que esse filme existia.
Olha, desculpe por estragar o seu dia.
Mas você tem o aviãozinho, que é o genérico, né? Que é tipo o
Ratamon. Que nem o Carrinhos.
Ratatouille com Ratatouille.
Ratatouille é muita sacanagem.
É muito bom, né, cara? É muito gênio, cara. Quem cria
isso? Eu sempre imagino um avô, uma avó super bem intencionada causando uma decepção numa criança.
Passando na loja americana e vendo, né? É.
Eu conheço o pessoal que trabalhou, que fez esse filme. É muito gente boa, inclusive.
É do Brasil? É?
Ratatouille é, mano. É nacional.
Foi o Léo Finock, né? Pode falar.
Procura aí nos créditos, Léo Finock.
Ah, ele deve usar pseudônimo.
Leandro Finock, né? Não, pessoal, é muito gente boa.
É o Cleonardo. O que mais? Que isso, né?
Filme de Deixa DiCaprio. Eu ver o que mais aqui.
Ah, peraí, tem o filme do DiCaprio com o Tom Hanks, que ele finge que ele é piloto.
Prenda-me se for capaz, esse é bom também.
É isso.
Mas isso não é de avião.
É, ele finge que é piloto, tipo, no início do filme só.
Ele finge que é um piloto do que então? De kart?
Ah, mas.
Não, porra! 15
não
minutos
gira
de filme.
Em torno do avião, né?
Não é um filme de avião, não.
É, não é.
Porra, se qualquer filme que tem avião é filme de avião, fodeu, né?
Vocês são sommelier de filme de avião.
É, pior que a gente falou de Força Aérea 11, lembrei daquele, acho que não Todo Mundo em Pânico 3 ou 4, que o Leslie Nielsen é presidente dos Estados Unidos. Aí eles avisam, senhor presidente, está tendo uma invasão alienígena. Aí ele, são momentos muito difíceis. Eu fico me perguntando o que o presidente Ford faria nessa hora. Ele olha para um quadro e o Harrison Ford na parede em vez do presidente Ford. É muito bom, cara.
E tá voltando à presidência agora, né? Depois de ter sido presidente do Força Aérea 1 agora. Como o General Ross aí virou presidente dos Estados Unidos de novo.
Segundo mandato.
E o Independence Day é filme de avião?
É. Pô, e não? Como não?
É ou não? Ou é filme de alienígena?
Filme de alienígena.
Capitão Sky, O Mundo do Amanhã. É um filme de avião?
Boa pergunta.
É, boa. Boa pergunta.
Aliás, é bom esse filme? Eu nunca vi esse filme.
É bom.
Nunca fui.
É um dos filmes injustiçados. Esse filme, junto com Esquadrão Classe A, Do Leslie Nielsen.
O Esquadrão Classe A é bem legal, cara. Mas foi o Esquadrão Classe A foi tipo, saiu meio que perto de uns outros filmes maiores, né? A galera meio que esqueceu que ele saiu.
É do Joe Carnahan, né?
E o Bem-vindo à Selva do The Rock e o Stifler também. São filmes que mereciam ter virado franquia e não viraram.
É Bem-vindo à Selva, eu lembro que eu vi, e aí o sotaque da galera falando português é uma obra-prima, cara.
Ah, não, a representação de Brasil é completamente ridícula. Tem babuíno na floresta amazônica, gente.
Mas não tem nada.
Tigre, né?
Tem índios que lutam capoeira.
É filme, né, cara? Você quer ver a realidade?
É, pois é, exatamente. É.
Vai dizer que os Bastardos Inglórios não foram quem matou Hitler? Porra.
É, isso aí ninguém reclama, né, cara? Olha que genial esse cara, né? Pô.
Velozes e Furiosos que tem o deserto do Rio de Janeiro.
Ó, o The Ninja faz uma pergunta, garotinho, aqui, ó. Você assume o cargo de professor de uma escola infantil. Escolha uma criança fictícia que será o seu aluno que vai te pentelhar um ano inteiro. Mafalda, Calvin, Eric Cartman, Cascão ou Dudão?
Mafalda, tranquilamente, a Mafalda vai fazer aquelas perguntas lacradoras, é só ignorar.
É o Cascão, né, cara? Cascão
é, mas a Mafalda deve ser chata pra
mim. Mas o Cascão fede, maluco.
É, não, criança. Porra, criança fedida é muito ruim.
Escola pública, meu irmão, sem ar-condicionado, sem ventilador, calor da porra e o Cascão ali no meio não dá, cara.
Não dá. Não. E se a aula for à tarde, então? Nossa senhora!
O Dudão ia ser divertido, cara, ter o Dudão na sala de aula.
Porra, mas os pais do Dudão iam ficar aparecendo toda hora pra dizer que você tá doutrinando os crianças.
É, isso é verdade. O problema não ia ser o Dudão, né? O Dudão é tranquilo.
Porque o Dudão ia estar lá sofrendo bullying, não sei o quê, falando de Deus. Você
tá, o Dudão ia apanhar na escola é brincadeira, né?
É. Você manda um Deus te abençoe e fica quietinho. É. Beleza. Agora os pais do moleque. Puta merda, velho.
Porra, é uma. A Mafalda ainda podia, a gente, quando ela tivesse sido saco. E o Milley, Mafalda? Porra, tá indo bem pra caralho.
É igual uma vez eu tava vendo o cara falando, ele tem, montou aquele hotelzinho de pra crianças, né? Aliás, esse hotelzinho era muito bom, ele funcionava todos os dias e 24 horas, sabe? Se você precisasse, tipo, deixar seu filho dormindo no hotelzinho e só pegar ele no outro dia, ele ficava, funcionava, sabe? Só que agora virou uma escolinha e funciona no horário normal de escolinha. Eles cansados de ficar cuidando do filho dos outros, né? Mas o cara tava falando sobre o lance da câmera, câmera online do hotelzinho. E aí eles não disponibilizavam mais a câmera online, mas se você quisesse, você podia pedir, né? É, tipo assim, ah, eu quero ver, tipo, do horário tal, e aí eles mandavam o trecho que você requisitasse pra eles, né? Aí ele falou que eles ficavam muito putos com esse lance de câmera online, porque, tipo assim, tinha mãe que deixava o filho no hotelzinho, porque, sei lá, porque estaria ocupada, né? Só que ela fica acompanhando o filho pela câmera online a tarde toda e fica ligando na escolinha. Ó, meu filho está quieto lá no canto, né? O que está acontecendo com ele? Por que, né, não tem ninguém lá verificando o que está acontecendo com ele? Sabe? E aí o cara falou, porra, ela deixou o filho para ser cuidado aqui, né? Mas aí ela fica o dia inteiro cuidando da câmera, né? Por que, que ela não ficou cuidando do filho, né? Em vez de ficar cuidando da câmera? Enquanto, né? E aí fica enchendo o saco, penteirando o tempo todo. Ele falou que ele teve que tirar a câmera ao vivo por causa disso, né? Por causa dessas pessoas. E ele falou que não é só uma, assim. Ele falou, cara, a quantidade de pais que fazem isso é imensa, assim, né? Ficam querendo controlar pela câmera, reclamando, ó, tá lá, não sei o que. Ah. E é isso. Só isso que eu queria dizer pra vocês.
Quer cuidar do filho, só não quer o filho em casa, né?
É, pois é.
Ele se chorar é problema dos outros.
Exatamente. E não tem que levar, não tem que trocar.
Exatamente.
O aspirador robô reverso depressivo fala assim: hoje eu tinha que sair de casa, pegar minha esposa na loja e em seguida levá-la ao dentista. Eu saí de casa e fui sozinho, direto pro dentista dela. E percebi meu erro quando ela me ligou 10 minutos depois. Preciso de férias ou de um neurologista. Vocês já fizeram muito disso, desses esquecimentos, assim, de...
Cara, de chegar ao local não, mas sabe quando você sai de casa e você já faz o trajeto que você sempre faz pra ir pro trabalho, pra ir pro lugar específico, e nesse dia você não tem que ir, isso eu faço direto, às vezes, quando eu dirigia, principalmente.
Sim. Eu fiz isso semana passada.
Domingo tá lá, a Júlia chegando na frente da escola, falando, meu Deus, o que você tá fazendo aqui?
Ainda não cheguei a esse nível, mas teve um dia que eu ia pro... Eu ia encontrar com meu tio, e do nada eu peguei outra ponte. Tipo, que vai pra perto do meu trabalho. E eu só me toquei, que eu tava indo pro trabalho, na hora que eu cheguei, assim, onde é que eu tô? Onde é que eu tô indo? Aí, sabe, aqueles 30 segundos, eu tipo, puta merda, eu peguei o caminho completamente trocado. E tô nesse nível.
É, eu acho que acontece, cara.
Eu não acontece muito comigo, porque eu sempre tô de carona, né? Então eu sempre me levo pros lugares.
Né? Porra, se eu pudesse, eu não dirigia. Nossa.
Mas acontece comigo direto aqui. Eu tô aqui no computador fazendo alguma coisa. Aí eu paro e desço, né? Aí quando eu chego lá embaixo, eu falo, eu desci pra quê mesmo? O que eu estou fazendo aqui? Eu não sei. Aí eu volto. Aí geralmente quando você volta, senta, e aí você vai começar a fazer o que você tem que fazer. Aí você lembra, já sei, eu ia lá embaixo pra fazer tal coisa, né?
Ah, isso acontece muito comigo, cara. Tipo, eu vou na cozinha, aí eu vou pegar água. Aí, tipo, eu me sirvo de água. Aí eu vejo assim, tipo, tem um negócio aqui pra limpar. Aí eu limpo, tipo, sabe, um copo. Aí eu volto, sento no computador pra trabalhar, esqueci a água na cozinha. Eu falei, filha da puta. Aí eu volto, pego, aí fica nesse ciclo eterno.
E às vezes também guardar coisas em lugares que não deveriam ser guardadas.
Nossa senhora.
O meu mais clássico é uma vez que eu coloquei o telefone sem fio dentro da geladeira.
Óculos na geladeira. Quem nunca, né?
Celular na geladeira. Celular na gaveta de armário, já deixei pra caralho.
A primeira coisa que eu, quando eu compro um periférico, é colocar onde está meu celular. Porque eu provavelmente vou perguntar, tipo, não sei onde está meu celular, vou caçar o tablet pra botar onde está meu celular. Porque eu e meu celular, a gente nunca está no mesmo lugar ao mesmo tempo.
Cara, pequena Helena, ela perde a celular porque ela é muito preguiçosa pra procurar. Assim. É, direto assim, ela pergunta, papai, cadê meu brinquedo tal, né? Eu falei, não sei, filho, onde você tá brincando com ele? Tava lá no meu quarto. Eu falei, mas não tá lá? Não tá, você já procurou? Já. Aí eu entro no quarto e vejo o brinquedo que ela tava procurando. Eu falo, olha ali, ó, o que é aquilo? Você achou, papai, que legal. Tipo, ele não tava nem escondido, sabe? Ele tava simplesmente em cima da cama.
Escancarado.
É, pois é.
É, tá todo mundo meio biruta das ideias aqui.
Tá todo mundo falando sobre o último episódio do desenho do X-Men, que eu não assisti, então eu não sei do que vocês estão falando.
Foi bem bom.
Vocês querem comentar a respeito? Comentem.
Eu achei bem legal, cara. Tipo, sei lá, eu acho que tem uma galera também que tá. Eu tô gostando do desenho, mas tem uma galera também que tá falando como se fosse, sei lá, tipo, um Oscar em forma de desenho, né? Todo episódio, assim.
O que eu tô achando que você. Você tá falando do surubão, né?
Não, não, quem era? Eu tenho vários grupos de amigos, cara. A galera. Tipo, eu gostei pra caralho desse último episódio. Mas.
Ó, tá zoando a gente, viu? Ele tem vários grupos de amigos.
amigo, menos
que. Tá na cara.
Mas é, eu entro nesses grupos, cara, e assim tem uma galera que fica. Ai, não! A galera que fica caçando referência também, fica, os caras ficam mandando assim, eu não, cara, não é disso aqui, é de outra coisa que eu me irrito, sabe? Cara, não, claramente é dessa história aqui. Não é dessa história aqui. Teve um cara que mandou, não, X-Men 87, ele claramente tinha digitado errado. Aí o maluco foi pesquisar, ele jogou assim, mas não tem nada na edição 87 de X-Men nessa história, não sei o que, eu falei, maluco, ele só digitou errado, cara. Mas tá bom, cara, eu tô gostando bastante, assim. Acho que eu pensei que o desenho ia apostar só na nostalgia do de 92, mas ele tá se sustentando bem. Acho que ele manteve um estilo de animação parecido, mas ele tá, sei lá, se sustenta com os próprios pés, sabe? Não acho que se fica ali escorado só na nostalgia.
O episódio então, do Mojo foi bem fraquinho, hein?
Ah, eu gosto, eu acho. O que é o metade Jubileu, o metade trilha. Tempestade.
Ah, tá.
Eu só vi o primeiro episódio, não vi o resto. Mas também eu não tinha apreço nenhum por esse desenho. Eu já era velho quando esse desenho começou a passar. Então, pra mim, como eu já falei, esse desenho pra mim era só, tipo assim, tudo aquilo que eu li no quadrinho que era bom, agora tem uma versão pior em desenho animado. Então, pra que eu vou ver?
Ah, mas era uma adaptação de X-Men, né? Era uma coisa inédita. A Marvel não tinha desenho animado decente até então.
Que é isso? X-Men e Homem-Aranha são legais, assim, mas não, não é.
Seus amigos.
Incríveis amigos, sim. Esse eu assistia.
Ficava em cima da casa da tia meio.
Virava.
Que virava laboratório de ponta-cabeça.
Não faz sentido nenhum isso, cara. Mas eu acho que o desenho, real, tipo assim, por exemplo, a galera fala do episódio da Madeline Pryor. Eu gosto desse episódio porque ele pega Inferno, que é uma saga insuportável, e resume em um episódio.
É. Mas pra mim é isso, é tipo assim, é um quadrinho ruim que durou, sei lá, 7 meses, que eu não gostei, aí pra que eu vou ver um episódio? Mesmo que seja um episódio só, sabe, de algo que eu não gostei.
Não, mas eu acho que eles fazem muita justiça à Madeline, né, porque a Madeline é aquela, tipo, não era pra ser um clone da Jean, aí os editores forçaram o X-Factor existir, trouxeram a Jean de volta, e aí eles fazem automaticamente o Scott largar a Madeline, e aí simplesmente a Madeline se transforma num clone da Jean e vira vilã naquele clichê de mulher abandonada. Eu acho que principalmente pra Madeline Pryor, acho que foi um bom episódio, sabe? Não deixou ela entrar nesse clichê de novo. De ser a mulher que se ficou louca por ser abandonada pelo homem.
Uhum.
Por que que ela chama? Eu sei que no desenho não explica, mas por que que ela escolhe o nome Madeline? Madeline, que eu falo, né?
No quadrinho, ela é Madeline porque ela não é um clone da Jean, né? Depois que eles tiveram que fazer a história que ela era a clone da Jean, mas ela era uma outra pessoa com outras memórias. E aí depois eles falam que ela é clone da Jean.
É, eu lembrava disso, que o Ciclope não enxerga que ela é igual. Que é um...
porque ela não era, né? No início ela não era.
Pra ele toda mulher é vermelha igual, né?
Mais ou menos, né, cara? Eu lembro que quando ela apareceu no quadrinho, todo mundo comentou que ela parecia.
Sim, mas esse que é o lance, né? O Claremont queria que ela fosse um personagem próprio, por isso que ele faz ela ter filho, casar.
Sim.
Mas tipo, ela seria parecida, mas seria outra personagem. Aí os editores falaram, não, os X-Men originais vendem. Aí eles criaram o X-Factor, sabe? Porque o Ciclope tinha saído e tal.
E tinha aquela cena horrível daquela minissérie dos X-Men no Japão, que ela vê a carteira do Ciclope e ele tem uma foto da Jean. E ela fala, nossa, olha só, ele tem uma foto de uma mulher bem parecida comigo. Que é essa? É minha ex, morreu. que bom, né, pra mulher saber disso.
Saudável o relacionamento, né?
Claramente ele tem um tipo.
O Fabão Lombadeiro, ele falou assim, viu o trailer de Coringa, Folia a Deus, e só tem uma coisa a dizer, já vi a caça de banana e lá vou eu, Cardão. Tem muita gente que embarcou nesse hype, né, cara? Eu vi muita gente elogiando, falando que, nossa, que coisa maravilhosa, diz cinema, absoluto cinema, e não sei o quê. Oba. Eu achei bem, né, sei lá, achei simples o trailer, assim, não vi nada de tão empolgante, assim, tão foda e maravilhoso.
Cara, toda vez que eu vejo alguém elogiar Coringa, eu lembro daquele meme do. Eu estou com a impressão de Poderoso Chefinho nesse filme, disse a pessoa que só viu o Poderoso Chefinho. Sei lá, tipo, eu tenho expressão com o Coringa, sabe? Que ele fala, ai, nossa, cinema de arte, você viu quantos filmes na vida? Três, cara. Tipo, tudo isso é copiado do Scorsese. Claramente isso não era um filme do Coringa, que eles só colocaram o Coringa pra vender. Agora eu quero saber quem eles vão copiar fazendo um musical, né?
Uhum.
Mas eu peguei muito ranço, cara, desse filme. Assim, eu até gostei quando eu sei, mas tipo, primeiro que é um filme covarde, como eu sempre falo aqui no MDM, ele justifica todas as violências do Coringa. Segundo que tipo, não tem nada de Coringa, não tem caos, não tem nada, ele segue uma lógica deturpada do protagonista. E eu acho que esse segundo vai jogar com o regulamento embaixo do braço, sabe? Vai pegar a galera que elogiou, que acha que aquilo é tudo isso, fazer uma fotografia bonita, que realmente o filme tem. Mas eu acho que de história vai ter muito pouco, cara. E pega a Lady Gaga, que tá no hype, né? Também tem fã. Todo mundo acha ela uma excelente atriz. Não é uma atriz ruim, mas também... Calma lá, né, gente?
É, eu não sei o que esperar. Eu não sei se ele... Eu até tava comentando com a Adriana. Com a Adriana Mello sobre isso. Que ela falou que tá no hype do filme também. Eu falei, cara, eu tô curioso pra saber se o diretor vai reforçar o discurso Red Pill nesse filme. Ou se ele vai tipo, tentar corrigir isso e fazer críticas.
É, mas aí ele vai sofrer crítica da própria incelzada que exalta esse filme, né? Ah, cacete. Já estão reclamando de ter mulher e ser musical, né?
Eu não duvido que ele fique no meio do muro mesmo e
tente agradar todos. Eu vi eles reclamando da Lady, falando, ai, uma velha pra fazer o papel da Harley Quinn.
Que o Joaquin Phoenix tem 15 anos, né?
Que mulher feia, né? Por que não deixaram a outra atriz, que é bonita e gostosa?
Será que a Zazie Beetz vai estar nesse de novo? Não, né?
Não sei. Não faço ideia.
De novo, eu já fico fantasiando com ela.
É, agora vai ser a parada aquela, né? Da parte musical do filme ser delírio, né? Delírio dos dois, né? Aliás, Delírio 2, acho que é esse o nome original, o título.
É, em português, Delírio 2.
Que também pode ser um spoiler já do filme, né? Deixa eu ver aqui, o Fabão Lombadeiro ainda fala que tá ouvindo o podcast de Man of Steel e percebeu que já faz 11 anos do lançamento daquele episódio. Aí perguntou se já não tá na hora da gente fazer um novo sobre Man of Steel. Não, né, cara? Porra, a gente fala Man of Steel todo episódio, né?
Sim. Nossa, eu gravei um recente por Mansão N e tá bom. Filme ruim da porra. Mano, não dá não, cara. Tipo, esse filme envelhece e parece um vinho exposto no sol com a garrafa aberta.
O Min, ele fala assim, o daltonismo do Change me fez lembrar de quando eu era criança e me explicaram que daltônico era quem enxergava vermelho, né, ao invés do verde. Uns dias depois eu achei que tinha virado daltônico, porque fui assistir Scooby-Doo e o Salsicha estava com a camisa vermelha. Ah, eu lembro disso, que tinha uma versão do Scooby-Doo que era só o Salsicha, o Scooby-Doo e a Daphne, né?
Não, era não com tinha... o Scooby-Loo, que era essa camisa vermelha.
Não, tinha o Scooby-Doo também. Eu acho que não tinha o Fred e a Velma. Era uma coisa mais... uma versão pocket. E
eu lembro que os que eram um filme, que era o Scooby-Doo, Salsicha e o Scooby-Loo, ele era camisa vermelha também, a roupa que ele usava.
Orçamento mais enxuto, né? Menos atores.
Mas eu gostava desses filmes, cara. Tem uns que eles viram professores das filhas dos monstros da Universal. É a filha do monstro da Lagoa Negra, filha do Frankenstein, filha da Múmia. É legal esse filme.
Era tipo quando o Titãs dos anos 80 dividia a banda, né? E fazia dois shows na mesma noite, mandando metade da banda pra um lugar e metade pra outro.
Uma banda era o Tia, outra era a Tans, né?
Nossa! Cara,
estamos aqui pra isso.
Mas eu acho sacanagem isso, quando eles fazem essa mudança de design de personagens assim, sem avisar a gente. Troca a cor, né, do roupa, essas paradas. Assim. Acho um desrespeito com o cano. Estou estragando a minha infância, colocando salsicha.
Esse não é o meu salsicha.
Esse não é o meu salsicha.
Not my sausage.
Aí teve um perfil aqui do Gordox, ele botou que... acho que ele tá fazendo... deixa eu ver aqui o que, que é. Ah, é isso, é o elenco MDM de The Office. MDM não, é elenco brasileiro de The Office. É, ele botou aqui a Leandra Leal como a Pamela Beasley. É bom. O Sérgio Sacani como Kevin Malone.
Quem que é o Kevin?
Sérgio Sacani, o cara do...
esse cara?
O gordão dos foguetes, porra. O youtuber de foguete.
Ah, não, não mais.
Space Today.
Pô, Gordão Foguete, cara. Mas ele ia ficar muito bom mesmo nesse papel.
Dr. Drauzio Varela como Creed Bratton.
Cara.
Ana Hickman como a Jeanne.
Ah, agora me serve sacanagem, eu sei quem que é. Cara.
Gil do Vigor como Oscar Martinez. Fábio Porchat como Andy. Marco Pigozzi como Jimmy Halpert. Toninho Tornado como Stanley. Fernando Caruso como Dwight Schrute. Bom elenco, viu?
Poxa, o Caruso podia ser o brother lá do Se Beber Não Case.
O Andy.
Eu não vi tanto The Office pra lembrar do nome dos personagens.
Ah, tá.
É o Andy, então.
Tá, é o Andy, né? O Dwight, sei lá, tem que ser um cara mais cara de despachante, assim, sei lá.
O Euler,
Prince William, vai ser o Dwight, então.
Mas... Ele faz explicação da superstição da minha avó de por que criança não pode dormir debaixo da viga principal do quarto.
Ah,
mesma lógica de quem senta na cabeceira é o chefe da família. Acho que a viga principal é tipo a cabeceira da mesa de teto. Sei lá.
Ah, então não é uma superstição.
É um feng shui.
Hierarquia.
Ah, tá. Só pode dormir na viga principal do quarto quem é o chefe da família. Mas e se o quarto do pai não fica na viga principal da
casa? Se o quarto for uma merda, né? Tipo, o pai dorme no pior quarto porque a viga tá aqui. Né?
Mas e se a viga não é aparente? Como é que você...
Como é que você sabe, né? Tipo, fica lá dentro do forro, né? Você não tá
vendo. Funcionar muito bem em casa de engenheiro, né?
Normalmente não é muito aparente, né? Assim, parede assim. Faz ideia, eu não faço ideia onde tá a viga aqui.
Tá no seu... Bom, espera.
Atrás de você.
Pedi. O Mestre Pedro falou: só queria dizer que sou daltônico e ouvinte desde 2019. Muito legal ver o Change saindo do armário durante o programa. E ainda por causa do Souza, que é de uma cidade que eu gosto muito, aqui do lado da Paraíba. Sou do Ceará. Valeu, MDM. Por favor, não acabe nunca.
Foi realmente um momento mágico. E muito espontâneo, né, cara?
Foi, cara.
Como assim, cara? Como assim?
Não, e tipo assim, ele falou, fui eu que percebi, cara, que ele falou assim meio... Sim. Que, do tipo, ah, não sei o que lá, essa barriga laranja, que estranho, eu falei, peraí.
Barriga amarela.
Como assim?
Eu percebi também, mas eu não fiquei meio assim, cara, tipo, não entendi.
Ah, é o Change, né, deve ter falado errado.
É, não entendi, é.
Aí usando, como sempre, a metodologia científica, né, que é uma coisa muito comum que a gente faz no MDM, né.
Uhum.
Identificamos que o Change era daltônico.
E ligamos pra Chris Petter e acordamos ela no madrugada. Não, mentira, essa parte.
Ó, o Léo Gon falou: eu ia recomendar ao Peléas que no Instagram oficial de vendas do Souza tinha camisa disponível, mas já esgotou.
Ah, pô.
Mas é aquilo que você falou: sim. 80 pau uma camisa.
80 não, tava 400.
Ah, não, aqui na...
Porra,
aí é caralho. Foda. Deixa eu mandar a imagem, você vê a quantidade de patrocínio que tem na camisa do oficial do Souza que tava vendo.
Ah, eu achei aqui, caralho. Parece quando você vai comprar televisão na loja, que tem aquela etiqueta.
Parece abadá, né?
4K, 17 por não sei o quê.
E tão pequenininho, né, cara?
Não dá pra ver porra, né? R$80, não, tá bom o preço, cara.
Tá, aí, ainda divide em 4, né?
Aí, é igual a Polo, pô, chique, dá pra ir em casamento. É tipo uma gravata.
Chega lá e diz, não, mano, o convite tava escrito esporte fino, né?
É, exato. Aí, ó, já se redimiu, já tá. Você conhece essa camisa do Souza, Robertinho?
Sim, sim. Infelizmente, pô, é, eu sou amaldiçoado com o dom de gostar de futebol.
Não, mas é o dinossaurinho fazendo joia.
Sim, o joinha.
Maravilhoso.
Pisando na... Cara, é muito bom isso. Tem várias. É que nem no Pará tem uma. Tem um time que o símbolo deles é a hidrelétrica. Que é o time da cidade da hidrelétrica. A logo deles é literalmente uma foto da hidrelétrica, não é nenhum desenho.
Nossa.
Deixa eu ver se é o Independente de Tucuruí.
Mas eu sou Souza de coração, cara. Eu sou corintiano de nascença, mas torcedor honorário do Souza.
Vou mandar. Dá pra mandar a imagem no chat?
Dá, vai colar.
Skype é.
O Renato, ele fala aqui: aproveitando o conhecimento musical de vocês, tenho uma dúvida. Na música Casa no Campo tem o trecho: eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal. Minha dúvida é, como é que planta sal? E eu realmente fui lá e é assim também, ó. Eu quero a esperança de óculos, eu quero... E meu filho de cuca legal, eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal. Obviamente que quem escreveu essa música não faz ideia, né? Nunca esteve no campo.
É, o garoto de apartamento. Né?
É igual o povo que acha que catupiry é uma parte do frango.
Cara, eu me recuso a acreditar que isso é verdade, cara.
Ou o cara... Nada mais me surpreende.
Ou o cara da casca do panetone, né?
Da casca do panetone é clássico.
Com casca. O Anderson Puric de Albuquerque fala: teve um pod recente que alguém, acho que o réu, falou que rúcula com tomate seco não é recheio de pizza. Numa viagem ao trabalho para Roma, no hotel, foi servido um disco de pizza, que eles chamam de antipasto, sem molho nenhum, seco, só com rúcula e tomate seco jogado por cima. Porra, é isso que eu tô falando. Cara, a pizza no Brasil é muito melhor do que...
Mas na Itália já tem essa discussão de que Roma, o que vem de Roma não é pizza. Roma é nos interiores, principalmente Nápoles, né? Se tu falar pro napolitano que comeu pizza em Roma, ele fica puto.
Eu só queria fazer uma observação que o rapaz aí chamou de recheio da pizza. Aí não, né, cara?
Cobertura?
É, recheio...
Sabor. Recheio tem que estar dentro, você acha? Você
tá sabor da pizza, eu acho sim, correto.
Sim, sim. O sabor da pizza não tem nada a ver com...
Sabor.
O sabor, não, sabor é, da... é o gosto dela, pô, o sabor.
Pizza sabor mussarela.
Ah, tá. Você tá falando sabor nesse sentido de...
Sim.
Do cardápio.
Sim, tá, cardápio, pô.
Os ingredientes que vão nela, né?
Se ele tá falando de recheio, talvez ele tenha comido um calzone.
Ou aquela pizza de Chicago, né? Que é tipo uma torta.
Eu tenho muita vontade de provar essa pizza.
Cara, eu tenho muita curiosidade de provar. Eles já me disseram que aqui em São Paulo tem, mas eu nunca fui atrás do lugar pra ir conhecer.
Deve ser decepcionante, como tudo que é comida americana que é bonita.
Então, mas é basicamente você entupir de queijo e cobrir com molho de tomate. Eu acho que as chances de dar errado são poucas aí nesse caso.
Eu fico vendo aqueles doces americanos.
Culinária americana não existe quase, né? Mas às vezes os caras acertam. Isso é que nem tipo, o churrasco americano, que é sempre uma carne merda, tipo peito. Aí não, mas fica muito bom. Só deixa aqui 72 horas cozinhar. Irmão, não quero cozinhar 72 horas, cara. Se eu pego uma porra de uma maminha, eu coloco na
grelha. E eles põem aquele molho barbecue doce na carne também?
Sim, aí carne caramelizada. Porra, não para com essa porra.
Agora esses doces, eu fico. Quando eu vi aquele programa do Cake Boss lá do.
Como é que é o nome do tudo cara? Pasta americana, né?
Eu acho
pasta americana é uma desgraça.
Eu acho os bolos que ele faz meio feio, assim, sabe? Não acho legal assim, né, cara? Não tem nada assim muito foda.
Ele tá
assim.
Fodão, né?
É, cara, pra ele pagar, assim, né?
Buddy Velasco.
Buddy Velasco, eu acho que é isso, né? E eu acho engraçado isso, né? Que ele tem sobrenome de mexicano, assim, e ele paga de italianão, né? De que ele é italiano e não sei o que, né? Sei lá, meio estranho. Mas é isso, cara. É aquele bolo seco, né? Aqueles bolos já pré-pronto que eles têm lá. Aí ele mete aqueles creme de manteiga no meio, né? Que é horrível, cara.
Sim. É tudo exatamente o mesmo gosto de
ser. É. E aí mete aquela pasta americana por cima também, que também é.
A modelar.
É ruim pra caralho. É, exatamente. E aí?
O gosto daquilo ali é muito ruim.
É açúcar puro com gordura.
Não, e dependendo da cor também, o corante, tipo, quando é aqueles corantes meio bizarros, tipo azul, assim, o gosto fica pior, assim, fica meio amargo. Putz, ruim demais. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. O Farta Antônio falou, ainda sobre o Jake Gyllenhaal, ter sido rejeitado várias vezes, como vocês falaram na semana passada. Ele tinha o sonho de fazer um filme sobre o Leonard Bernstein. Ele comprou os direitos de adaptação da biografia, mas não achou produtora para bancar o projeto e acabou perdendo os direitos. E aí o Bradley Cooper comprou e fez o filme.
Isso deve ser foda, né? Você tá com os direitos da mão, não pode fazer nada.
E eu vi um filmezinho bem merda, meu, viu, cara?
É ruim? Parece.
Ah, é, cara. Um filminho cara, burocrático, assim. E sabe... Quando você vê que é um filme milimetricamente pensado, assim, pra parecer um filme foda, pra parecer um filme de Oscar, assim, sabe?
Ele é
que
todo tem, assim, cara.
Que tem aquelas cenas, assim, que sabe, olha só, sabe? Tipo, aqueles clichês de filme pra Oscar, assim, sabe? Ah, é a parte em preto e branco, aí dá um take, assim, o movimento de ruptura aí fica colorido, sabe? E o sei lá, cara. Muito mais ou menos.
O que eu gosto do filme é a Carey Mulligan. A Carey Mulligan, realmente, pra mim, era ela quem merecia o Oscar. Assim, eu acho que ela tá incrível nesse filme, mas o filme em si é bem... Quero ganhar Oscar. Tanto que ele é o cara que não conseguiu esconder a cara do, tipo, ficar puto porque ele perdeu todos os prêmios. Né?
O Bradley Cooper convence vocês como ator?
Sim, acho que nunca vi nada assim. Esse meio que, eu ia falar que não, mas Sniper Americano é uma forçada de barra, que meu Deus do céu.
Cara, eu não entendi eu até agora o Sniper Americano, o hype desse filme. Tipo, ah, é uma história trágica e tal, mas tipo assim, não vejo nada de grande naquele personagem, sabe? Naquele
não,
cara.
Não tem, cara, é bizarro. E tipo, podiam até construir uma parada pro final ser impactante. O final vem, tu, ah, tá, beleza. Acontece, né?
Eu acho meio um pouquinho canastrão. Sempre dá pra ver que é ele ali atrás.
É, mas eu acho ele um cara que tá se esforçando, pelo menos, pra sair daquele lance de galã e...
De galã, assim.
De comédia, né? Galã de comédia, assim, né? Ele tá pelo menos, tá tentando outros caminhos aí, né? Tal. Ah, no Nasce Uma Estrela ele tava bem, pô. Fazendo papel.
Não vi.
Do cara ao
pó. Já tinha visto esse filme.
É, antes. Legal. É legalzinho esse filme.
Já tinha visto duas vezes, né? Com atores melhores. É.
Com outra atriz cantora narigudinha, tá bom. Chris Christopherson na cara. Esse era foda.
Ó, o Lucas Augusto falou. Acabei de ver uma entrevista do Fernando Caruso para a Globo News. Ele está muito feio com esse corte de cabelo. Avisem a ele. Ok, Lucas. Vamos avisar.
Vai ficar aqui na caixa de comentários.
O Diário de Gordo mandou as estatísticas do episódio 526, que ele fala que a frase de efeito desse podcast é: o MDM é o boyhood dos podcasts. Sabe-se lá porque eu falei isso, né?
Mas... porque durou muitos anos, tá crescendo junto com você.
Todo mundo foi crescendo, é verdade. E no fim das contas, esse foi o único mérito, né? Ele não ganhou.
Caramba, não tem nada demais, né?
É, mas é foda pensar que você fez isso, né? Você trabalhou com esses atores por 15 anos, fazendo um filme, sabe? Tipo, procurando eles eventualmente a cada 3, 4 anos e gravando cenas novas pra mostrar isso, né? Olha só que legal, envelheceram fazendo filme, né? E aí, é isso. Valeu, obrigado.
Parabéns, bom trabalho. Então.
Valeu,
na volta a gente conversa. É.
Mas quem vai ganhar o Oscar mesmo é esse cara aqui.
E perdeu o Oscar pra quem, vocês lembram?
Foi pro... Como que era o nome?
2014.
Era o... 2014 que foi?
É, o 2015 foi o filme. Perdeu pro Birdman.
Ah, faz sentido.
Que também não é o...
Eu achei que ele tinha sido no ano do Moonlight.
É, Moonlight é bem melhor que ele. Mas Moonlight quase perde pra La La Land, né? Que é uma bosta.
O melhor filme do diretor é Escola de Rock. Jack Black.
Escola de Rock é do Linklater?
É.
Pode crer, não sabia.
Filmaço.
Mas então vamos lá, pras estatísticas. Xvideos Cópula do Trovão. Bom nome.
Eu aposto que essa versão existe.
Se não existe, vai existir daqui a 3 dias.
O ruim Man of Steel. O ruim, é isso mesmo, tá certo. Superman Explosão Solar. Gatas Transonas. Amino do Zorel. Acho que é o amigo do Zorel. Irmão do Zorel, acho que é. Não é o Amino do Zorel que ele tá procurando. Xingamento de Cowboy. O Chip transa? Chip, saga do detetive Chip, que ele quer saber?
Ou é o Chip na Cidade Grande?
O Mulger arranha peuda. Caralho, Mulger arranha peuda. Mulher Aranha pelada, é isso.
Caralho, foi sagaz agora, real.
Parabéns.
Mulger, mulher, arranha aranha, peuda, pelada.
É peuda. É, pelo pior que dá pra perceber.
Depois tivemos o Natasha de Borracha.
Também um excelente nome negra. De personagem.
Essa viúva negra vestida de roupinha de.
Bom, ele
de
tá couro, procurando né? A música do Capital Inicial.
É, dos pode... pneus de carro canto, tchururu tchuru. E pra terminar.
Tinha só... Ela tinha saia de borracha na taxa do...
É verdade.
Infelizmente, essa é a letra dessa música.
Usa salto 15 e saia de borracha. Olha saia aí, cara. E pra terminar, o cara procurou por Michael Dudikoff de Pinto Duro. É isso aí.
Caralho. Não.
O Fábio pergunta: com Invincible e The Boys melhorando consideravelmente o material original, os nobres bacharéis têm outros exemplos de adaptações que saíram melhor que o original? Olha aí.
Ah, o filme do V de Vingança, né? Para mim. É que eu gosto desse filme.
Demolidor do Ben Affleck. Puta, melhor, cara. Só pensar num gibi merda que tenha sido adaptado. Que eu acho Invencível tão parecido com o gibi, cara. Não interessa aquela que fala, nossa, é muito melhor que o gibi. É igual, cara. The Boys não, The Boys foi por outra parada, assim. The Boys é bem diferente.
É, The Boys eu até tô com medo, tipo, pra onde que vai a série,
sabe? É, então.
Eles meio que quase esgotaram ela já, né?
Não, e tipo, pra mim, no final da última, é tipo, ah, cara, isso aguenta aí, acho que mais uma temporada aí, já renovaram, tipo, duas ou três. Pô, agora eu tô pensando numa adaptação que seja melhor que o material original.
Tem o Tropas Estelares.
Tropas Estelares. É que eu nunca li o livro, tá separado aqui no meu Kindle pra ler, mas eu gosto muito de Tropas Estelares, eu revi esses tempos, cara.
O Iluminado.
O Iluminado. O Iluminado pra aqueles casos que é bom pra caralho, mas é diferente. Eu gosto dos dois, entende? Não sei se eu colocaria como melhor.
Mas... Ah, deve ter muita coisa aí, né? Que gerou.
Senhor dos Anéis, né? Só pra deixar a galera puta.
Mas por que, que você quer começar uma briga?
Estrada pra Perdição.
Estrada pra Perdição, nunca li o gibi, mas é um filmaço.
É, o gibi bem mais ou menos, assim, bem...
Mas o filme eu gosto pra caralho.
Nada mais.
É bom, né? O diretor é muito bom, né? O Sam.
Sim.
O elenco.
Primeiro filme com o Tom Hanks vilão, né, que ele não faz um cara bonzinho.
É.
Ó, o Sérgio Silva fala: tô assistindo todos os filmes do 007, tô assistindo na ordem. Hoje foi o Vivo e Deixe Morrer. E Hell, A Serviço Secreto de Sua Majestade é muito bom, mas não é o melhor, como você disse. Só Se Vive Duas Vezes é bem mais legal. Estou vendo um por dia. Cara, eu acho O Serviço Secreto de Sua Majestade o filme mais bem elaborado do 007.
O que tem é um o primeiro? Roteiro.
Não, é o, não, tem o não. George Lazenby.
George Lazenby.
Ah, tá, do George Lazenby.
Tem um roteiro que... muito bom, assim, uma história muito bem elaborada. Eu acho isso que faz dele levemente melhor que os outros filmes. Assim. Os outros filmes eu acho que são bem mais simplórios, assim. Mas infelizmente ele sofreu por, né, por ter um ator merda no papel, né, tal.
Puta, eu gosto do Moscou contra o 007. Acho divertido pra caralho.
Mas divertido. É isso que eu falo. Tem filme mais divertido que O Serviço Secreto de Sua Majestade. Mas o que eu tô falando mesmo é em termos da qualidade da história, né?
Sim.
Pô, a maioria dos filmes do Roger Moore são divertidos pra caralho.
É, depois perde a mão.
São uma merda, mas são divertidos.
Vira galhofa pra caralho.
O Serviço Secreto é aquele que ele usa kilt.
É.
Que a mão se escreve com batom embaixo da perna, embaixo da mesa.
É, que ele vai numa. Tipo, numa. No centro de. No spa.
Isso, lá na América.
Né? Que é o Blofeld que comanda e que tá fazendo lavagem cerebral nas pessoas.
É. Eu não sei se eu colocar ele dentro do top pra mim, mas entendo se eu estar errado.
Deixa eu ver aqui o que, que é. O Wolverine Shortinho disse, falou assim: no final das contas, pelo que o Hell contou no último cast, o spoiler da série dos Três Corpos é que o autor leu o gibi do Constantino. Aí ele botou uma cena aqui do Constantino que eu li, mas não vi qual que é a relação. Enfim, foda-se.
Uma adaptação melhor que o original, O Máscara.
É, O Máscara.
Ah, mas eu gosto do gibi, mas o Máscara. Mas o gibi não tem o Máscara cantando Kill Bill Pitt dançando com a polícia.
Mas é meio foda que depois do filme, os gibis meio que viraram o Máscara do filme também, né?
Sim. Ele vai ficando mais galhofa, né? Mas eu gosto do material original, cara. Das primeiras minisséries antes do filme, eu acho legal. É que eu gosto muito mais do filme. Homens de Preto, eu nunca li o gibi.
Também não.
Ah, estalou o pescoço.
Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. O Bob Atwell falou: se fosse fazer um filme biográfico do MDM, o grande ator Rodrigo Faro seria escalado para qual papel? Cara... Eu tava vendo o trailer, velho. Eu não sei se vocês repararam, mas tem uma hora que no meio da música incidental de fundo rola uns. Não, umas risadinhas do Silvio Santos no fundo, mesclado com o som da música.
Genial, cara.
Cara, eu ouvi aquilo e falei, eu não tô acreditando. Eu voltei, cara. Voltei pra ouvir de novo, cara. Tem umas. Assim, sabe, umas risadinhas do Silvio Santos. No meio da música. Tinha uma cena mó tensa, velho, lá do cara com a arma na cabeça e assim, uns ri no final, no fundinho da música, cara. Cara, é muito. Eu queria estar nas reuniões, sabe, de pauta desse filme, sabe?
Tá todo esquisito, né?
tá muito.
Parece o plano do Billy Wilder no Primavera para Hitler. Vamos fazer a coisa mais maluca que a gente puder dar prejuízo.
Não, e o Rodrigo Faro nitidamente não tá fazendo o menor esforço, né, pra interpretar.
Não, cara, tá ridículo. Parece um esquete do Hermes e Renato, cara.
Sim. É, exato. Ele parece um convidado do Cacete Planeta.
Aquele cara que obrigado. Botava a peruca do Drauzio Varela.
Mas é um filme de ação, tipo do Liam Neeson, sobre o Silvio Santos, com o Rodrigo. Aquela cena que eu pega lá a pontinha vermelha do Sniper e o Rodrigo Faro disse.
Calma,
não, e se joga em cima. Caralho, aquilo é muito. Eu ri, cara. Eu tava tipo vendo meio com puta, que bizarro. Me fez rir de verdade. Eu não entendi qual que é esse filme. É uma comédia?
Não dá pra saber também, cara. Eu acho que não. Eu acho que eles estão meio que queriam fazer um troço serião, assim, uma pegada, né? Tipo, como é que é o subtítulo lá do baú? Segredos, né? Dentro desse baú tem muito segredo. Tipo, que porra, que segredo, velho? O que você tá Silvio. Falando?
O baú, como é que é? Não, era a mulher, o poste e o bambu.
Nossa!
Esse que é o segredo, né, do baú.
Até hoje ele não sabe, né? É um mistério. Ai, caralho. Deixa eu ver, vou jogar aqui Silvio. Filme.
É uma adaptação melhor que o original. Kingsman é mais legal que o quadrinho.
Ah, eu acho igualzinho.
Nossa, sério, cara? Pô, porque os filmes são tão bosta.
É sério. Que o quadrinho eu acho bem qualquer nota.
É do Miller, né?
É do Miller. É do Miller e... Esqueci o desenho, é o David Gibbons.
E tipo assim, e é o Miller já quando tá no modo vou fazer storyboards para vender.
Ah, já tava total nisso, cara. Não, mas mesmo quando ele faz isso, ele ainda consegue fazer umas coisas legais, sabe? Tipo Super Crux e tal, mas Kingsman é chatinho, cara.
Acho igualzinho, filho. Divertidinho.
Não, o primeiro sim, é divertido. Agora os que vieram depois, velho. Pô.
Ah, vocês nem foi até. Ação do filme?
Sim, do filme.
Não, os filmes. O segundo filme, que foi onde eu parei, é horroroso. Tem o Elton John lutando.
Tem o Elton John lutando, pô.
Não, e tem o terceiro agora, que daí é prequel. É
Kingsman, né?
É.
No plural.
Vitoriana, era vitoriana. Puta, horrível. O Egbert Jr. falou que tem que ter um bloco da X-Men 97 pra falar da demissão do roteirista, que passou o dia todo spoilando tudo na TL.
Sim.
Ou colou isso?
É, sim. Que ele foi demitido, né? Os caras não sabiam, tipo, especularam que era porque ele tem um OnlyFans, mas parece que a Disney já sabia que ele tinha um OnlyFans, aí não sabem dizer por que tiraram ele. Aí ele foi falando que, tipo, a imposição pra fazer, acho que deles, quando eles fizeram, era, tipo, a gente não vai fazer um desenho sobre o Wolverine, né? Tipo, o que é correto, porque já enjoou o Wolverine há muito tempo. E aí ele ficou soltando um monte de coisa, tipo, de onde eles iam levar a trama, pra onde, já que ele não vai estar na segunda temporada, ele já foi meio que dizendo o que eles iriam fazer, sabe?
É, mas cara, é divertido, é engraçadinho. Esse cara destruiu a carreira dele com essa brincadeira, né?
Sim, aí é foda, né?
O Fabiano, o grande elenco, ele fala assim, o que vocês acham socialmente, não, vocês acham socialmente aceito usar sombrinha? Eu admito que torço o nariz, mas tenho inveja, pois estou me sentindo numa air fryer nesse calor. Ah, usar sombrinha, tipo, guarda-chuvinha quando tá muito quente, assim, por causa do sol...
Cara, eu sou de Belém, cara. Tipo, isso é completamente aceitável. É a coisa mais comum do mundo, inclusive.
Eu confesso que eu não uso por eu odiar ficar carregando coisas, assim, sabe? Durante um dia, assim. Guarda-chuva, sombrinha, qualquer coisa, assim. Puta, cara, como eu odiava, cara.
Eu geralmente levo na mochila, cara. Aí eu acho mais tranquilo.
É, mas daí então, tem que carregar uma mochila. Eu não quero carregar uma mochila.
Ah, não, mas morando em São Paulo tem que levar uma mochila pra tudo, porque tudo nessa cidade é longe pra caralho. Tem que ficar levando uma vida na mochila, sabe? É só colocar mais uma sombrinha.
São Paulo é uma merda, hein? Puta vida.
É horrível.
É,
pode falar, Júlio.
Não, eu ia falar que eu não tenho problema. O meu problema é lembrar de botar uma sombrinha na bolsa.
Não, e você achar uma sombrinha boa também, né?
Não, mas você
chama de sombrinha ali?
Total.
É literalmente total. Sombrinha? Porque o gaúcho chama guarda-chuva de sombrinha também, né?
É, em Belém a gente chama de sombrinha, mas tipo, geralmente é mais pra guarda-chuva pequena, né? Tipo, mas geralmente sombrinha é mais usado que guarda-chuva.
Acho que guarda-chuva é aquele guarda-chuvão, né, grandão? É. Aí a sombrinha é aquele...
É, antigamente,
parasol, né?
Sombrinha utilizava-se no dias de sol. E o guarda-chuva, que era aquele gigantesco, era para chuva. É. Né? Mas com o passar do tempo, elas passaram a produzir guarda-chuvas menores, né? do tamanho de sombrinhas, e começaram a usar, tipo assim, não era só mais o guarda-chuva preto, eram os guarda-chuvas que tinham estampa, né, tal, que eram iguais às sombrinhas. Né? Aí acho que foi por isso que passaram a chamar esse guarda-chuva menor de sombrinha. Mas o que ele está falando é o sombrinha no fato de você usar esse utensílio quando não está chovendo, e sim quando está muito quente. Entende?
Cara, eu acho totalmente justificável, cara. Mas no Brasil, que é um sol para cada corno.
Aqui quase não vejo isso, cara. Aqui no Mato Grosso, aqui, que é quente pra caralho, dificilmente as pessoas usam guarda-chuva, usam sombrinha em dias quentes.
Cara, Belém é normal. Belém se sai todo dia quente, todo dia se vê, principalmente senhora, cara. Senhora usa bastante, assim.
Se eu falar aqui em São Paulo é mais coisa de senhora, mas eu acho errado que a gente não use sombreiro.
Use chapéu. Pô, mas vai ficar suando na cabeça pra caralho no chapéu, assim, que material grosso. Ah, cara.
Acabou, né? Não tem que carregar nada.
Cara, eu tenho que ter o hábito de andar com guarda-chuva, sombrinha, assim, porque eu já acho difícil comprar um, aí achar um que seja bom. Aí eu achei um bom, aí eu levei pra casa um dia, aí o meu cunhado pegou achando que era o dele e eu perdi, porque eu já demorei pra achar a porra da sombrinha boa. Eu nunca mais comprei uma porra de uma sombrinha.
E eu tenho ódio também de quando tá chovendo, essas pessoas de guarda-chuva que andam embaixo da marquise.
Ah, te entendo. Mas o meu problema é que eu sempre deixo no carro. Aí quando eu preciso. Esquenta. Por exemplo, hoje, que estava chovendo torrencialmente, na hora que eu estava saindo de um lugar para outro.
Tem que ir até o carro.
Não, eu tinha que ir ao carro de qualquer forma, porque eu ia pegar meu carro para ir de um lugar para outro, para me molhar de novo. E aí onde que estava o guarda-chuva? Dentro do carro. Que quando sai para.
E o ruim, Júlio, é que, tipo assim, não fica, tipo, dentro, fica do porta-mala, por exemplo, que é um lugar, tipo, né, não é de fácil acesso, não é, tipo, só abrir a porta do carro e a sombrinha vai estar ali.
Não. Geralmente
você guarda nesses lugares, né?
Ou tá embaixo do banco, sabe, que você tem que mergulhar dentro do carro pra pegar ele. É, então, não adianta nada, porque eu já tava com a calça molhada, a sapatilha molhada, toda molhada, tinha prova molhando. Tava aquela beleza. Então, eu queria ser mais organizada para isso.
O Matos Flamos, ele fala assim: você tem dicas para lidar com rato em casa? Apareceu uns recentes e eles não estavam querendo a comida dos pega-rato. Você pode comprar um gato. Ou, cara, aqui eu uso aquelas iscas de veneno para rato, né? Só que se você tem cachorro, você tem que isolar o cachorro, assim. Tipo, você coloca a isca e deixa o rato comer tudo, assim, né? E depois você tem que retirar, né, o que sobrou e aí deixar numa área isolada, assim, onde o cachorro não vai interagir com aquilo lá. Mas esse veneno é bom, eles mandam, tipo, tem uns que é com semente de girassol, assim, né? O rato come e ele nem vai morrer aqui perto de casa, ele vai morrer, sei lá, na casa dele lá. Quando ele
vai morrer de velhice, né?
Não, porra. Só não pode matar rato assim com veneno quando você tem a impressão de que ele entrou no forro da casa. Porque, irmão, se o rato morrer no forro da sua casa, vai dar 2 dias e não vai ter ninguém que vai conseguir respirar dentro da sua casa. Cheiro de rato morto é um dos piores cheiros que tem.
Eu gosto muito daquele filme dos trapos.
Cheiro de pessoa morta no forro é pior.
É, então. Mas a gente não fala muito sobre isso, é os advogados aconselhados.
Mas você se acostuma rápido. É, no, Trapalhões no Rabo do Cometa, que tem aquela parte que é filme.
Sim.
Tá ligado o que eu vou falar, não? O Zacarias. Eles estão conversando. Eu ia tentar falar sério. Mas eles estão falando com as crianças, né? Aí o Zacarias fala: ah, a gente estava tão sem dinheiro, que não tinha queijo pra botar na ratoeira, colocou o desenho de um queijo. Aí tem uma criança aí que fala: e pegou alguma coisa? Pegou o desenho de um rato.
Cara, eu lembro dessa piada.
Vocês acham que eu atuei mal? Eu fiz exatamente igual. É ruim.
Grande imitador do Zacarias, Eric Peleia. E é legal que é o Zacarias calmo, é o Zacarias conversando normalmente, não é o Zacarias.
É,
dos bordões, assim, né?
Isso, é Zacarias conversando, assim. Zacarias conversando.
Pegou um desenho de um rato.
Então fica aí a dica.
Bom, o Douglas Santana falou: vocês falaram do The Rock semana passada, ele virou recentemente membro da mesma diretora da empresa dona da WWE. Por isso ele voltou a lutar e agora ele pode fazer as lutas dele como ele quiser. Aí agora ele é o roteirista da parada, viu?
Ah, faz sentido. Tá ganhando muito dinheiro.
É. Eu gostei que no evento que ele participou, filmaram uma galera assim na plateia com uma plaquinha assim: Adão Negro foi um filme merda.
Ah, olha aqui, ó. Rubio Neves. Eu tenho um amigo que, para fazer o número 2, pra cagar, ele tem que tirar a roupa até no banheiro do trabalho. Qual hábito de banheiro mais esquisito vocês já presenciaram, sacanagem?
Pô, eu tenho um amigo que ele é assim também, cara. Em qualquer lugar que ele vai cagar, ele tem que cagar pelado. Assim, eu fico: cara, como tu faz isso em lugares públicos, mano?
Eu tinha um amigo, inclusive, já faleceu, que ele fazia isso também. Inclusive, derrubou uma BO, porque uma vez um outro amigo nosso bateu uma foto dele por cima do box dele cagando pelado. Não. E aí, numa época em que não tinha ainda nem ele, essa foto vazou, e esse cara, ele tinha muitos desafetos, assim, ele era jornalista, né, e tinha muitos desafetos, e ele, tipo, falou que era meio foda, toda vez que ele chegava na redação de jornal, tinha uma impressão da foto dele cagando pelado no mural da empresa e tal, né? E deu merda essa história, inclusive ele processou o cara que vazou a foto e tal, e era tipo, era um grupo de amigos, a galera toda, né. E aí isso aí meio que deu um racha na galera, assim, afastou várias pessoas.
Pô, mas imprimir também é de uma sacanagem, né, cara?
É.
Cara, eu vou te falar que não é um... Eu não considero um hábito esquisito porque é meu, mas eu detesto superfície molhada, cara. Então, tipo assim, sei lá, se eu vou usar o banheiro depois de alguém que, sei lá, quando vai usar a pia, deixa a pia toda molhada. Eu seco toda a pia pra eu poder usar. Me dá agonia, cara.
Você não consegue tomar banho depois que uma pessoa acabou de sair?
Não, o chuveiro, beleza, mas tipo, a superfície, como se, ou quando eu vou no balcão da cozinha e tá muito molhado, assim, tipo, o balcão a pia da cozinha, né, que alguém lavou a louça e tá tudo molhado, eu seco, entendeu?
É, aqui em casa tem
esse é o trabalho, o secar a pia da cozinha é trabalho de Jesus. Aí você deixa lá a natureza secando.
Aqui, apesar que aqui a gente tem aquele rodinho, né, de pia, então eu...
Sim, sempre, sim.
Eu lavo a louça e puxo a água, né, mas não seco, assim, tipo, tudo pano.
Não, você puxa a água, mas secar, é trabalho de Jesus. Ah, é.
Agora, no banheiro, eu tenho um lance de que... Não é uma mania, eu já, acho que eu já falei isso, você cagar molhado é muito foda. Tipo, você tá tomando banho, aí você vai, puta, eu vou ter...
Não, é putaria, cara, vontade de cagar durante ou depois que
você tá de banho. É.
Aí você se senta molhado no vaso, você fica naquela insegurança que parece que você não tá firme, né? Parece que a qualquer momento você vai escorregar dali e vai cair. Cagar molhado é muito ruim. Muito ruim. Pior que cagar molhado é quando cagar no frio, quando você tá de jaqueta e tal, e blusa, aí você fica naquela dúvida, né? Tipo, será que eu só puxo a jaqueta pra cima, eu tiro? Será que...
É porque vocês não são friorentos e vocês não usam cachecol. Porque aí você tem que tirar o cachecol. Você tem que... Eu sou muito friorenta. Aí tem que tirar um monte de coisa. Aí você senta, tá gelado.
E quando você levanta a jaqueta, aquele frio que dá na lomba, ali na lomba atrás, assim, né? Puta, é ruim demais.
Ali na Suzy Rego, né?
É, exato. Sempre tem aquele ventinho encanado, né, do banheiro ali, né?
O banheiro é...
Por baixo da porta.
Tá louco.
É uma mania que não é uma mania, mas é uma coisa que tem acontecido muito, trabalhar em empresa. Aí você vai no banheiro, e normalmente é no banheiro grande, né, de empresa. Aí você troma um cara que você não tinha visto naquele dia. Ô fulano, porra, precisava falar com o negócio que você viu lá.
Isso aí o tem papo que ver do com café isso. Virou o papo do xixi, né?
Virou resenha urinária. Quando você vê, tem 4, 5 caras falando em pé dentro do banheiro. Tem alguém cagando lá na cabine.
O cara espera tudo se esses filhos da puta não vão embora, não, né?
Pior se o cara participar de lá.
O cara fica esperando todo mundo sair porque ele tá com vergonha de ser descobrido que ele tava cagando, né?
Sempre. Ou ele aproveita a barulheira da conversa pra cagar sem medo, né?
Isso é isso, a resenha urinária. Você tá lá no mictório. Ô, fulano.
Eu sou contra. Resenha urinária, eu sou contra.
Cara, é orgânico, vai acontecendo. Quando você vai ver, você tá. O ambiente corporativo é muito doido.
É um ambiente a mais pra você matar trabalho, né? Na verdade, né?
Eu era o cara que eu ia pegar o cafezinho e ficava conversando na Copa.
Você. Na verdade, conversar na Copa é de lei.
Ou no cigarro. Pausa pro cigarro também. Não, mais um cigarro.
Mas as pessoas vão menos nas Copas agora, porque com essas garrafonas que viraram moda, né? Você acaba levando a garrafa
pra água. Eu só levo a garrafona pra água. O cafezinho eu vou lá. Se tiver aquele copo plástico branco, então melhor ainda. Destrói o meio ambiente. Sai todo o plástico do café.
Eu usava caneca. O povo ficava puto porque era aquelas garrafinhas de café pequenas, né? Aí eu chegava com a minha caneca, dava aquelas três puxadas de café dentro.
Acabava o café de
tudo. E a metade do café falou, porra, vai acabar o café. Eu falei, cara, quantos cafés você toma por dia? Ah, não sei, 6, 7. Eu falei, eu só tomo esse aqui, só agora, de manhã não tomo mais. Você toma muito mais café do que eu, proporcionalmente. Mas era mentira, porque de tarde, quando chegava um café novo, eu ia lá e dava mais as duas puxadas.
Eu lembro quando eu trabalhava no museu, eu chegava no horário da tarde, que era bem o horário que colocava um café novo no departamento que eu trabalhava. Pô, era uma maravilha. Eu já chegava junto com o café, cara.
Eu consegui abandonar o café da tarde. Eu estou muito orgulhosa de mim mesma.
Eu tô ao contrário, eu habituei. Eu não tinha o hábito. Peguei.
De café?
É, preciso, né? Trabalhando. Mas também, às vezes, o que eu faço é... Galera, vou descer e vou comprar um café. Que aí você mata meia hora, né?
Então, eu larguei o café da tarde, mas aí quando o negócio tá puxado, eu tomo o energético da tarde.
Pô, mas é pior que café.
É, aí no final do dia eu tô parecendo um pincher. Pequena, me tremendo toda e com ódio do mundo.
Tipo aquele urso arrepio, lembra do urso arrepio?
Não.
Se abraçava todo, assim?
Não, aquele urso arrepio, lembra da corrida espacial?
Ah, tá, com seus cabelos pra cima.
E ele era todo assim, né, assim, todo estressado, assim.
Trincado.
É, essa sou eu. É, essa serei eu amanhã, por um caso de destino.
O Vitinho falou, abra uma nova série de entrevistas para entrar pro MDM, ouço essa merda desde os 9 anos, caralho. Chame uma nova geração, o Lojinha não conta. Caralho,
porra, gratuito. Quer mais gente?
O Nathan Turo falou, se esse for o último MDM mesmo, só agradeço por fazerem parte da minha vida. Deixa eu ver o que mais. Aqui, ó, Alexander Vaz falou, o que os 9 bacharéis acham da Nerdaiada ter descoberto o Ace of Base depois do episódio de X-Men e ficarem chorando ao som de Dance Music dos anos 90?
Não entendi a referência, mas...
Ace of Base...
É porque toca no episódio 5.
Eu acho que o maior fã de Ace of Base que eu conheço é o Nerd Reverso.
Quando você começou a frase, eu já sabia onde ela ia terminar, eu não sei porquê.
Verdade, ele ouve Ace of Base até hoje. E eu acho que é Ace of Base que tem aquela parada de neonazismo.
As mensagens cifradas? É, essa.
É, né?
Eles têm uma música chamada Happy Nation, Nação Feliz.
Que é a que toca no X-Men, por um acaso do destino.
Ah, é essa? Achei que era The Sign.
Então eles têm essa parada de que eles são suecos, né? Então eles disfarçam nazismo no meio das letras de suas músicas.
Ah, um dos fundadores era o nazismo. Bem sinistro.
O maior sucesso deles era O Sinal. Quando eu vi O Sinal, ele abriu os meus olhos. São as coisas que quando você para pra pensar no que você tá ouvindo, é realmente bizarro.
O Strider Tag, ele fala assim, no último episódio vocês falaram sobre o sobrevivente, The Running Man, o Schwarzenegger. Pra mim entra na categoria tão ruim que dá a volta e fica bom. Curiosidade, o apresentador do programa não era ator, o Richard Dawson era o carismático apresentador de Family Feud nos Estados Unidos e ficou super convincente no filme. É como se o Silvio Santos fosse um apresentador sádico em um programa de ação.
E como se ele fosse, né?
O filme dos States mudou o conceito de história de Stephen King. Na França, é um filme que era mais fiel ao livro, chamado Le Pix du Danger, O Preço do Perigo, infelizmente pouco conhecido fora da Europa. Aqui tem o trailer. Valeu, Strider, sommelier de The Running Man.
Tá, de boa. Fiz mó TED Talk aí, que tá de...
Palestrinha, né? Faz um TCC. Ah,
mas é isso, né? Filme ruim que é meio hipnótico.
É, mas não é ruim. Ele não é um filme ruim,
né? Eu não acho ruim, não.
É um filme datado, na verdade, né, cara?
É, não, é ruim, é ruim. Eu assisti semana passada, assim.
Ele é de 87, eu acho, esse filme.
É aqueles filmes que são de uma época, mas parecem antes, né? Tipo.
Parece de 77.
Como é? O
Westworld. Porra.
Não, o Flash Gordon, que é um filme da década de 70 que parece de, sei lá, de antes. Olha, de 80 e parece de 60, de 60, né?
Mas é que as escolhas estilísticas desses filmes são esquisitas mesmo. Os ângulos são todos muito fechados. Né? Parece filme
feito porque de televisão. Você vê nitidamente que, tipo assim, que eles estavam economizando, né? Não tinha grana pra fazer cenário gigantesco, né? Tudo é meio mequetrefe, assim.
Mas é. Pô, ele tinha as condições de ser tipo um Robocop ali, pelo elenco envolvido, pelo tema e tudo mais. Não.
Uhum.
Acho, talvez, até por se passar num programa de televisão, eles quiseram fazer uma coisa com o cara de programa de televisão. Não sei. Ou era dinheiro,
pessoal. O Min falou. Um dia desse, sem perceber, eu lancei um Aúba depois do sexo. Acho que pulei o quarto.
Aí não. Aí não. Aí complica um pouco.
Era um romântico, hein, Edom?
Podia ser pior, né? Podia ser no momento do prazer.
O Leinan Ramos falou: eu não tenho nenhum recado, só percebi que o MDM tá com 666 avaliações no Spotify. Coincidência? Acho que não. O Ingo falou: com o Buzz e X-Men 97, acham que os mutantes live action poderiam funcionar melhor numa série do que num filme? X-Men poderia ser o Game of Thrones da Disney. Eu acho que sim. Acho que poderia funcionar muito melhor como uma série do que como um filme, o X-Men. O problema é que eu acho que a rentabilidade é muito menor, né, cara?
E o gasto é maior também, quando você vê por número de episódio, né? Episódio, porque fazer um Game of Thrones é caríssimo, cara.
E sempre tem aquele preconceitozinho, né, de que não é cinema, né, cara? É série, né?
Sim.
Vou contra a maioria. Até acho que faz sentido na teoria, mas na prática já tentaram isso. Um telefilme horroroso do Geração X, ali nos anos 90, não sei se vocês chegaram a assistir. É, sim. Medonho.
Que era pra ser o piloto de uma série, né?
É. Então, tinha tudo pra dar certo, né? O Geração X tava dando um hype do gibi.
É, mas...
Era molecada.
Não. Mais ou menos. Porra, peraí. Geração X
na moda.
Mas aquilo é ruim até pra época, cara. Não é tipo
produto da época. É, baixíssimo orçamento, né, tal.
E olha, eu vi aquilo tão empolgado.
Cara, eu fico pensando que teve um produtor e falou: então, tem esse personagem aqui, o Derme. A gente vai colocar ali. A gente pode colocar. Fica à vontade aí. Eu acho que uma série seria legal, cara, mas o potencial de dinheiro que um filme dos X-Men pode dar, eu acho que é uma oportunidade que já não vão deixar passar.
Ah, e série, como a gente falou, acima não. Vai tirar dinheiro de onde?
É, mas eu fico pensando também da quantidade de filmes que a Fox fez, assim, tipo. Esgotou muito, né, cara? A Marvel, a Disney, agora vai ter que fazer uma coisa muito diferente, né, cara?
Tem, mas eu acho que dá pra fazer, porque se a gente pega o início dos X-Men, tipo, é Wolverine e os X-Men, né? Aí depois, pros primeira classe, eles tentam ir pro outro lado, foca mais no Xavier e no Magneto, né? Que você tem dois atores bons ali pra guiar a história. Eu acho
aí
que
na,
tem...
Aí na Mística, né? Isso foi um erro.
É a Mística.
Mas a mística foi só porque a atriz arrebentou, né, cara? Ganhou o Oscar.
Ela passa a ganhar mais destaque por causa disso, né?
E ela tava. Sim. E ela tinha um contrato longo, né, cara? Nem ela imaginava isso, né? Eu acho que ela, quando ela fez o dela.
Ela fez aqueles contratos, na verdade, que pode ser bom ou ruim, né? Que depois que fez dinheiro, ela fecha o contrato pra fazer o filme que ela quer, aí ela fez aquele Mãe, né, com Aronofsky, mas aí você tem que fazer também os filmes que o estúdio quer. E como X-Men ia sair muita coisa ainda, foram socando X-Men pra ela fazer e foi ficando cada vez pior, né? Fênix Negra, cara, que filme horroroso.
Nunca vi.
Cara, não perca.
Eu parei no Dias do Futuro Esquecido, que eu já achei bem meia boca. Cenas muito boas.
Apocalipse consegue ser pior e Fênix Negra consegue ser pior ainda. É muito horrível, cara. Mas eu acho que tem potencial, porque você tem uma série de personagens, tipo assim, por exemplo, Noturno. Noturno é um puta personagem legal de explorar, que só foi explorado no X-Men 2. Depois esqueceram dele. Sabe, Colossus, Kitty Pryde, o próprio Ciclope, que tá tendo mais destaque no desenho, podem colocar ele. E a galera tá gostando, aparentemente, dá pra colocar ele pra ter. Eu acho que tem uma gama de personagens. A Tempestade, cara. A Tempestade nunca ganhou destaque direito em filme. É uma puta de uma personagem. Tava com a Halle Berry, que era uma baita de uma atriz, sabe? Então, tipo, eu acho que tem. A vantagem do X-Men é que tem muito personagem bom pra usar e muita formação de equipe boa pra dar uma dinâmica, entendeu? Não ficar só repetindo o que já foi feito.
O Fábio Barroso do Sul faz uma pergunta boa aqui, ó. Se vocês fossem obrigados a se alimentar exclusivamente de uma rede de fast food pelo resto de suas vidas, qual seria?
Nossa.
Pô, pra mim, Domino's.
Brasileira ou gringa?
Acho que vale tudo, né?
Vale tudo?
Pra mim, acho que seria a pizza, Domino Pizza, porque você pode escolher vários sabores, né? Então você não ia enjoar tanto.
Cara, se for valer tudo, acho que ia pegar tipo aquele Chipotle da vida americana, porque eles servem fast food, mas eles também servem prato, né? Então dá pra você comer um feijão, um arroz, uma carne separada.
Aí você tá roubando. Então eu queria o Madeiro.
Não, então eu vou. Se for fazer um breve, eu vou no. Vou no Girafas, então, porque Girafas tem prato e tem hambúrguer. Girafas é fast food?
Girafa é.
Não.
Ah, então Girafas conta. Girafas tem prato, tem hambúrguer e tem a estralheira lá, dá pra alternar. É ruim?
É. Mas dá pra alternar. É muito ruim.
É o almoço de Girafas. Eu não acho ruim, eu acho triste.
É meio deprê.
É meio. Você define muito bem, é triste.
É triste.
É comida de. Comida de homem divorciado indo no Natal, assim.
Isso foi muito específico, cara.
Geralmente você olha na Praça de Alimentação, quem tá comendo girafa sempre é alguém sozinho, né, cara?
É um cara meio parecido com o Príncipe William, assim, sabe?
Um cara, cara de funcionário do Detran.
Aquilo é o maior momento da vida dele, do dia dele, é comer e é no girafas. Tem convênio com a empresa.
Lá que pega o tique, né? O tique é.
Eu iria no McDonald's mesmo, que tem em todos os lugares. Aí seria fácil. O mundo inteiro, tem no Alasca.
Ele tem um bom ponto, né? A questão de você ir pra qualquer lugar e poder comer. Né? Porque, pô, se eu escolhi girar, faz sair do Brasil e tô bem no meu cu, né?
Você tá fudido, Diego.
Tem que levar marmita congelada do girafa pra viagem.
Que consegue ser mais ainda triste, né? Tipo assim, girafa já é triste. Imagina uma marmita congelada dos girafas.
Me vê pra viagem que eu tô indo pra Buenos Aires passar uma semana comendo girafas velhas.
O Bob Atom fala assim: qual é a cagação de regra culinária de paulistano que você mais odeia? Eu conheço três: a da pizza, cachorro quente, embora realmente fique bom com purê, mas deveria ser opção. E a do sorvete de chocomenta, que eu já ouvi dizer que não é sorvete e sim creme dental.
Eu li esse tweet e eu fiquei particularmente ofendida com o chocomenta, porque é meu top 3 sorvetes favoritos. E é uma delícia, não é pasta de dente.
Mas que regra é essa? De onde vocês tiram essas regras que eu nunca ouvi falar?
Não, peraí. A regra do ketchup na pizza, você ouve? Beleza, não se
faça. Não, a regra do chocomenta.
Não, pizza? Do chocomenta? Eu não sei, cara. Não sei de onde
eu também não sei que regra é essa, não. Só sei que eu tô.
Será que é porque é um sabor que só tem em São Paulo?
Não, porque eu tomo como ele em Brasília.
Eu não faço ideia, porque não é um sabor que eu peço.
Então... Eu não recebi esse livrinho aí das regras. Tô desatualizado, então vou precisar passar aqui no comitê de São Paulo. Mas o cachorro quente com purê não é regra também, tá?
É, sim.
Você volta. Ah, Roberto, muito bem. Bom,
te falo como alguém que não é clubista que nem você e que mora nessa cidade.
De que o cachorro quente, o cachorro quente oficial não é de São Paulo, né? É de Osasco, né? Osasco que é...
Prensadão.
É. É, não. O negócio de purê é os Ascens, ali na força.
Não, e tem coisa que até Deus duvida dentro do hot dog.
Mas paulista caga muita regra sobre pizza mesmo, cara. Pizza.
Você caga pra caralho.
Tipo, não, meu, a pizza verdadeira é cara, essa aqui.
Uma parada que não é regra, mas quando eu era moleque eu não entendia, tipo, sei lá, eu li a Turma da Mônica e vi os moleques pedindo x-salada. Eu pensava que x-salada era uma parada vegetariana, sabe? Porque em Belém todo sanduíche vem com salada. E aí quando eu cheguei aqui eu vi que x-salada era só um x-burger com salada, eu fiquei, caralho, paulista é muito estranho, cara.
Mas isso é coisa de McDonald's, né? Porque na verdade x-salada em qualquer lugar do Brasil, todo sanduíche vem com...
Exato! Todo sanduíche vem com salada. É tipo, um x-salada.
É que o x-salada geralmente é o sanduíche mais simples, né? Que é o que vem menos coisa, assim. Geralmente.
É, x-burger, alface e tomate, né?
É, o hambúrguer, alface e tomate. Um ovo de vez em quando.
Né? Bom, ovo é bom, hein? Ovo no hambúrguer
é preparado. É, aí, mas é que depende. Aqui, por exemplo, tem o eles chamam de baguncinha, que era um x-bagunça, só que menor, assim, sabe?
X-bagunça aí, é bem bonito.
Tudo menor, assim, sabe? Tudo menos, assim, tipo... Era meia fatia de queijo, meia fatia de presunto, meia salsicha. O ovo, ele estalava o ovo e aí cortava no meio. Com um ovo ele fazia dois baguncinha, tá ligado? O pão era menorzinho e tal, e ele era mais barato.
Pode crer.
Deixa eu ver o que mais aqui. O Chuck Norris fala, ainda na linha de como eu sou burro, qual a sua maior HQ nerd? Tipo o Matheus Forni com HQ, que eu não sabia, já que era high quality. Não sabia que era história em quadrinho. A minha foi quando eu estava conhecendo o Queen e eu não sabia que o Freddie Mercury era vocalista da banda. Só conhecia ele do clipe do Fantástico, Barcelona com a Montserrat Caballé. Ah, mas isso nem é uma gafe, né? Isso é só desconhecimento, né, cara?
Ninguém é obrigado a saber de tudo, né? Galera também.
É óbvio que, tipo assim, você não sabia que o Freddie Mercury era do Queen na ignorância, é quase burrice, diria, né? Mas. Né? Entendo que tem pessoas que não conhecem mesmo a banda.
Entendo que tem pessoas que são burras, né?
É, exatamente.
Eu gosto de uma que não é minha, é do Change, que ele demorou a Vera pra perceber que o Nhonho e o seu barriga era a mesma
pessoa. Era a mesma pessoa.
Esse é foda demais, cara. A criança de 4 anos percebe,
né? E o Camilo Solano contou, né, pro seu barriga isso aí.
Ah, contou?
Contou.
Peraí.
Meio que, tipo assim, puxando o saco, falando que, o senhor é um ator tão fenomenal que... amigo meu não sabia que...
O que o Edgar Vivar deve ter soltado de foda-se mentalmente, né? Quantas vezes ele já deve ter ouvido isso.
O senhor é um excelente artista.
Essa aqui não é boa, ó. O Salsi fez, se vocês fossem obrigados a tatuar o rosto de alguém, tipo o Cajuru, se for, quem seria essa pessoa? Não vale mencionar nenhum parente. Boa, hein? Peléas.
Eu tatuaria... Esqueci o primeiro nome dele. Mas é o Cajuru.
O Jorge Cajuru.
Tatuaria o Jorge Cajuru. Jorge Cajuru
de costas e com...
Com tatuagenzinhas da Galisteu.
Mas você ia fazer uma tatuagem boa ou você ia fazer tatuagem estilo que o Cajuru tem?
Não, ele ia ser estilo Alex Ross, assim, perfeição, hiperrealismo e tal. Mas as tatuagens dele iam ser tosquinhas iguais. Assim. Acho que ia ser muito lindo.
E você, Júlia? Quem você
tatuaria? Me dá mais um tempinho aqui, peraí.
Boa, Robertinho, quem é que você tatuaria?
Deixa eu ver, alguém que eu tatuaria.
Tatuaria o Rodrigo Faro de...
Pô, eu ia ter pesadelos toda vez que eu vi essa tatuagem, cara.
Ai, tô muito obcecado por isso agora.
Tatuar aquele cantor do Instagram lá que você falou lá, como é que é o nome dele? O velho cantor lá, porra.
Ah, você viu essa? Bom demais.
Como que é o nome dele? É pior que eu cliquei pra ver e agora fica vindo nas minhas
notificações.
O velho lá cantando. Vem o caolho cantando.
Ele é muito bom, esse cara. Ele é tipo o Roberto Justus, mais bagunçadinho, né? Aquele cantor que mais fala do que canta. Né? Olha, que coisa mais linda, mais cheia de graça.
Eu acho
que eu tatuaria uma Madoninha. Uma mini Madoninha.
Eu ia fazer a tatuagem do Celso Portioli.
Porra, em direção às Torres Gêmeas.
E a letra do Amizades Virtuais.
Porra, isso é muito bom, hein? Eu acho que eu ia tatuar. Sabe quando a mãe da Paty elogia o seu Madruga, ele dá aquele sorriso besta? Eu acho que ia tatuar o Dom Ramon assim, aquela cara. Ah, como eu gosto de homens feios, ele olha pra câmera assim sorrindo. Não ia transar nunca mais, né? Tirou a roupa, a mulher viu aquela tatuagem.
Ah, não, não. A brincadeira envolve isso. Onde que eu vou achar com esse velho que canta?
O velho de shortinho diz, perguntou se a gente ainda tá acompanhando o BBB. Eu não tô. Não sei vocês.
Não, nunca acompanhei.
Nunca acompanhou? Nunca?
Nada.
Nem o do Domini, o do Bambam. Não acredito. Cara.
Por tabela, né? Porque a gente fica sabendo tudo. Inclusive o da...
Muito conveniente.
Da Carol Conká, sabia tudo quase que em tempo real, tanto sucesso que fez.
O que eu acompanhei foi lá o do Babu e do Prior. Qual foi esse?
Aí já tá querendo demais, né?
Eu só sei que tinha esses dois aí. Né? Tipo, acho que foi o que pegou a transição da pandemia, que a pandemia começou quando o programa já tava no ar, esse aí. É isso que eu lembro. E aí, tipo, era a única programação ao vivo que tinha na televisão.
Era o único jogo, né?
É.
Os caras foram avisados lá dentro. Imagina que pesadelo.
Porra, é cena de filme de terror, né, cara?
Eu acho que era o Thiago Leifert ainda na época, né?
Ainda era o Leifert. Eu acho que o Tadeu Schmidt tá 2 anos só. Acho que é recente que ele tá apresentando.
É o Iva, chama Carlos Roberto.
Carlos Roberto.
Ele é artista, é CEO da empresa Fortuna e Mente. Ele é investidor do App Challenges, coach pessoal profissional. E cantor de músicas românticas. 15 CDs.
O Victor fala aqui, ó. O réu levando Godzilla e Kong a sério. Versus Peleias levando WWE a sério. Os dois 80 quilômetros. Quem é o tiozão mais chato do rolê? O Peleias, lógico, né, cara? O cara que é.
Ah, sou eu, então.
É, pô. WWE todo mundo sabe que é mentira. Agora, Godzilla e Kong, cara, os caras estão.
É real.
Eles estão criando uma realidade ali naquele. É um mundo que tem que ter verossimilhança ali. Não é uma paródia, não é algo engraçado. Eles estão num universo como se fosse sério, né? Não é uma comédia aquela parada.
Eu vou fazer um contraponto.
Por isso que. Deixa eu usar um termo que o cara, que o Victor conhece. Por isso que eu não tanco. Porra, eu tanco. Aí o cara.
WWE são pessoas gigantescas vestindo maiôs, né? Às vezes nem isso. A gente tem golpes do tipo hipnotizar o adversário e sair de dentro de um sarcófago, né? Um dos maiores investidores era o Donald Trump. E, inclusive, se não me engano, deve ter entrado no ringue algumas vezes.
Já entrou contra o Vince McMahon, que era o atual dono, né? Que venderam.
Olha aí.
O que eu gostava de WWE era os jogos de Nintendo 64 que eu jogava. É divertido pra caralho.
Gostar da WWE era o Nacho Libre, que aí sim é o Scratch. O golpe do esqueleto era chute.
Cara, esse filme é muito bosta, né, cara? Mas é divertido, mas é. Cara.
Nacho? Jack Black voando ali, né? Encarnação! Muito errado.
Deixa eu ver aqui. Cara, não acaba nunca esses comentários, velho.
É que você falou que era o último, né? Ela tá. Tô aqui enquanto estou ouvindo o cantor Carlos Roberto. Tá cantando a música. Solamente uma vez.
Porra, aí é bom, hein?
Caralho, velho. O Fernando fala: tem alguma piada que vocês já contaram que causou um silêncio mortal? A minha foi, sabe qual a parte mais dura de morder de um vegetal? A cadeira de roda.
Aí é foda.
Contei essa piada num date, cara.
É. É, porque...
Mas claramente que eu já anotei essa piada para usar em alguma ocasião.
Só o Fábio Barros Manzur, pergunta. Se fizesse uma versão brasileira de O Urso do Pó Branco, que animal poderia substituir? Uma capivara, jaguatirica, um cachorro?
Tamanduá. Tamanduá é bom.
Um tamanduá. É, o tamanduá ele mata sem estar cheirado, né?
Pois é, imagina cheirado. Tamanduá bandeira, irmão. Tá maluco.
O vira-lata caramelo é foda também.
Ia ser muito bom, né, cara? Um cara, uma gangue de cachorros caramelos.
Um lobo-guará. Lobo-guará cheirado também.
Lobo-guará.
É, o lobo-guará eu tenho preconceito, porque porra, não põe o mínimo, o mínimo de respeito, cara. Ele parece um vira-lata, velho. Cachorro magrelo.
E tem um nome bonito, né? Lobo-guará.
Lobo-guará é um nome bonito mesmo.
É um bichinho, é um pincher glorificado.
Cara, mas uma capivara, eu acho que ela não ia matar ninguém, mas um dia eu vi um vídeo, acho que em Curitiba, que o maluco tinha, tipo, colocado uma palmeira na frente de casa, e aí a câmera de segurança dele pegou 4 capivaras que comeram a palmeira inteira em uma noite. Caralho, irmão.
É, eu acho que a capivara, ela, pô, ela tem uma mordida sinistra, velho.
É, um roedor, né?
Ela decepa dedo seu, se você bobear. É, deixa eu ver aqui. O pó dramático. No episódio recente de MDM, vocês perguntaram se o Magneto agora soltava raio. A resposta é sim. Ele solta raio e grita se foda-se a PM. O careca mesmo falou. No podcast passado, o Máximos disse que deu o celular antigo dele de presente para o seu pai e comprou um novo. Pouco depois falou que a bateria do telefone dele não prestava mais. Que presente merda vocês já deram para pessoas próximas? Eu nunca fui de presentear, não, cara. Eu sou pobre.
Isso, cara. Você nos deu o seu amor. Aí um presente merda. Tô brincando. Não, nada disso.
Eu também não lembro. Assim, acho que entre dar presente merda e não dar presente, acho que eu sempre escolhi não dar presente.
Caralho, o Fê fez uma pergunta do garotinho foda aqui. Pergunta do garotinho. Sua mãe e sua esposa trocar de corpos. A única forma de desfazer a maldição é transando com uma delas. Se não fizer nada em 24 horas, ambas morrem. E aí? Você transa com a sua, sua mãe, que tem a mente da sua esposa, ou com a sua esposa, que tem a mente da sua mãe? Cara, eu acho que menos traumático pra ela vai ser transar com a minha mãe, que tem a mente da minha esposa, né, cara? Infelizmente, vou ter que fazer esse sacrifício, né, cara?
É, parando pra pensar logicamente, é, o trauma fica todo em você, né?
É, porra.
Faz sentido. Ela, né, cara? Faz sentido.
O Pereira só tava falando, não, não.
Não, não.
Ah, eu nunca tinha olhado por essa ótica, mas o que o Réu falou tem total sentido.
Para, essas brincadeiras trouxa aí.
Não vai responder, né, Pelé?
Não, não, certo. Compro dois, vou comprar dois jazigos, né? Paciência, 24 horas.
Não, compro um só já de família, aquele que dá pra colocar vários, você economiza, pô.
O Chegnaia pergunta: que músico antigo você descobriu recentemente? Falei, eu descobri Leonard Cohen. Porra! Tomara. E a partir de uma postagem recente do Change, David Byrne e Talking Heads. Eu descobri depois de um show dele no Brasil.
Cantor Carlos Roberto, um cantor antigo. Tô fascinado por ele, esse homem. Não, eu sempre escuto música velha, então é difícil descobrir um cantor antigo, mas esses tempos tem o reouvido, certo? Acho que é isso. O Tom Jones.
É o Tom fácil. Jones é bom.
Tom Jones eu acho meio chato.
Ah, que é isso, cara. Não,
acho brelhão demais.
É brega, mas é bom.
Eu tava ouvindo esses dias a fase romântica do Roberto Carlos. Olha aí, falando em brega.
É, falando de Carlos Roberto. Não, Roberto Carlos não.
A fase romântica lá, a fase boa. Não a fase do música pra baleia, música pra...
De caminhão. Azul Franco também.
Essas músicas aí não, tô falando lá do cachorro, do cachorro que me sorriu latindo.
É, isso que eu ia falar. Como é que chama essa música? É muito bonita, né?
É o Portão.
E o karaokê do MTN?
No FIC vai rolar?
Não, não. O podcast cantado.
Não.
Não é karaokê, era o episódio musical do MTN.
Isso.
Vamos marcar. Vamos fazer.
MDM Foliador.
Vamos fazer na quinta, que não vai ter ninguém. Aí, na quinta do só eu. Você e a Júlia cantando.
Oh, você foi o maior dos meus casos.
Vamos botar o autotune pra mim, porque eu sou completamente inimiga do ritmo.
É, mas assim que é legal.
É, karaokê tem que ser pra cantar mal. Quem canta bem não tem que ir pra karaokê, não. Sou contra essa galera. O cara vai pra cantar bem?
Não, mas não é karaokê. Vai ser sem acompanhamento, vai ser aqui. Você na tua casa.
Você cantando.
É, capela total. Ritmo na tua cabeça.
Eu vou ser tipo o William Shatner cantando Rocketman.
Pô, o Roberto Carlos tem umas músicas muito foda.
Tem. Hoje, Lady Laura. Lady Laura eu acho legal.
Caralho,
ele com o Tim Maia.
O Central Qualidade fala: eu nasci sem olfato, isso mesmo. Não sinto porra nenhuma de cheiros. Nunca senti e nem sei o que é isso. Então pergunta aos 9 bacharéis: o que acham melhor ou pior? Ter ou não ter olfato? Já que vocês conhecem cheiros.
Ter.
Não, o que é pior? Pior é não ter, né?
É.
Contrário.
Mas será que ele não sente gostos também, cara? Porque
ele deve sentir de uma maneira diferente, né, cara?
É meio que a mesma coisa, né, cara?
Tu imagina o cara não sentir o cheirinho do café sendo passado.
Sabe? É, mas
tem cheirinho de comida.
Cebola e alho dourando.
Júlia, teu som tá muito baixo.
Opa, desculpa. Melhorou?
Sim.
É que eu tava deitada.
Não, imagina, assim, quem foi o cara que postou isso, Réu?
O Central 42.
Cara, imagina que o Central 42 já deve ter peidado em público. Aí é sacanagem.
Né? CC, é. Né? Putz, cu mal lavado.
Bafo.
Fedido.
Pisaram cocô no chão, cocô de cachorro e vai arrastando o dia inteiro, não sabe?
Não, mas gente, peraí. Ele só não sente cheiro, ele não é cego. Ele sabe que ele tem um cocô de cachorro no chão.
Não sei. Às vezes ele descobre pelo cheiro.
Mas aí pra ele pode ser tipo pisar em lama, né? É um incômodo, mas não é uma parada aqui pra ele. Porque, pô, se pisar na medicação,
além do incômodo, fica o cheiro. É, mulher, porque ele não sabe que o cocô do cachorro fede, porque ele nunca sentiu cheiro.
Exato.
É alguém que não tem o conceito de cheiro na cabeça.
Ele só sabe que é cocô se ele lamber. Então,
às vezes nem isso.
É, pode ser que
isso. Se ele não sentir gosto.
O olfato é.
Porra, sobrevivência, ele, né? Ele deve ser bom pra alguns tipos de serviço, tipo trabalhar no limpa-fossa. No IML.
Trabalhar em cheiro. Caraca,
eu tava tão mais light, tipo assim, eu pensei assim, pô, esse cara deve ser bom pra trocar fralda.
Trabalhar no Detran. Só se fedem. Mas ele. Por exemplo,
e se ele cheirar cocaína?
Comida estragada direto.
O que será que acontece se ele cheirar cocaína?
Acho que ele vai ficar doidão, real.
É o perfume da cocaína que dá barata? Eu não sabia.
Não sabia.
Nunca cheirou uma rosa.
O Diário de Gordo falou, programa MDM 504. Aquele que não tem estatísticas, mas logo após fazer um ASMR de incentivo, um ouvinte brocha, o Change pede para ouvintes mandarem perguntas e questões sexuais para a bancada aconselhar no programa seguinte. E claro, vocês nunca responderam. Pô, isso é legal também, Diário Gordo. Você dá um panorama do que aconteceu no episódio, assim. De um jeito muito estranho, tipo, fazer um ASMR de incentivo a um ouvinte broxa. Eu fiquei tentando imaginar, lembrar, falei, caralho, o que será que a gente fez?
O cara fazendo os barulhinhos de jetar em mono, tudo, sabe?
Compadre Cida falou, passei vergonha no metrô dando risada quando o Pelés falou em dar beijinhos esquimó no Jesus no cu do cachorro.
Eu falei isso?
Deve ter falado.
Faz sentido, mas eu não.
Ah, é isso, né? Chega de ler, né? Já foi. Vambora, né?
Okay.
Mas então é isso, né? Então vambora, chega. Agora sim, já é quase 2 da manhã aí pra vocês, né?
Muito obrigado, eu terminei uma turma.
A Júlia vai até às 5 da manhã agora fazendo fala.
Cara, esse fim de semana vai ser muito difícil. Muito difícil. E aí o próximo vai ser mais difícil ainda.
Festa junina chega.
Fim de bimestre, gente. Aí tem que botar diário em dia, corrigir prova, lançar nota.
É, mas falta só mais 2.
Mais 3. Esse é o final do primeiro.
Teve a pandemia, né? e as
não, são quatro bimestres sempre.
Ah, esse é o primeiro?
É.
É, mas também é abril já. É isso mesmo?
É, abril, é, pois é. Achei
ah, que... mas, é, mas é porque as aulas começaram em fevereiro, gente.
Ah, não, é, ela termina em junho.
As aulas terminam no final de junho.
Achei que tava, porque aqui as escolas estão fazendo, tipo, seis bimestres do período que deviam ser quatro, né?
Não, não, os calendários já voltaram ao normal.
Pelo menos esse.
É, mas o que tá rolando é que... é porque o primeiro bimestre é sempre um pouco maior, porque, tipo, começa no início de fevereiro, aí tem carnaval, e aí se você não der uma esticada nele, você não termina o conteúdo nem tudo em dois meses. Então, geralmente, o primeiro ele é um pouco mais estendido. Mas aí depois são dois e dói.
Bom, então é isso.
Foi isso, então, gente.
Vamos embora, até semana que vem e tchau.
Tchau.